Rádio Debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, bom dia o Agreste Setentrional Pernambucano. Estamos chegando aqui com mais um programa Rádio Debate. Você da Paraíba, do Cariri Paraibano, um abraço, pessoal de Brejo da Madre de Deus, pessoal de Turitama, os ouvintes aí de Taquaritinga, Barra de São Miguel, Jataúba, enfim, toda a região com a gente aqui, toda Santa Cruz do Capibaribe, evidentemente. Um abraço aí, obrigado a vocês pela audiência, bom dia, Romenick Stevens.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, daqui a pouquinho a coletiva, né? A coletiva de imprensa em que... O interessante da coletiva é que toda a imprensa já trouxe, o próprio Zé Augusto também, já trouxe a informação de que o pré-candidato será Fernando Aragão ontem, e vai apenas para a coletiva anunciar isso, né?
Ontem eu falava essa situação aqui pela manhã, né? Que o grupo denominado Taboquinha tem que apagar determinadas imagens da eleição passada, né, da eleição de 2012 principalmente, né, onde não se tinha uma organização frente ao adversário, que trouxe uma organização, um planejamento de primeiro mundo, né, e sempre levando desvantagens nos eventos, né. E uma coisa é a imprensa fazer suposições. Ontem aqui mesmo eu falava que supostamente o nome de Fernando seria alçado à cabeça de chapa e que um dos filhos de José Augusto Maia seria o vice. Isso é uma suposição, isso é uma especulação de um comentarista político, né? Que está comentando aqui no dia a dia. Outra coisa é o José Augusto Maia, no programa de rádio dele, adiantar o que seria a coletiva. Isso aconteceu quando o José Augusto foi anunciar o Cleito Barbosa como um pré-candidato, né? E isso aconteceu novamente com o Fernando Aragão, né? Então, falta ainda organização no grupo denominado Taboquinha. Não tem como não fazer essa crítica. Segundo ponto...
O grupo Taboquinha tem muita boca, o pessoal chama popularmente de boca de piaba, né?
Segundo ponto, uma coletiva na casa de um político não é um local neutro para se fazer uma coletiva, não é um local adequado para que a imprensa, de um modo geral, vá para esse evento, né? E aí a gente já vê algumas insatisfações de alguns colegas de imprensa nesse tocante, né? Por quê? Primeiro, na casa de um político, né? Onde vai ter uma plateia tamanha, em qualquer canto teria plateia, mas na casa do político
é pior. No lugar neutro teria.
Exatamente. Mas todo local teria uma plateia, não tem para onde correr. Isso aí a gente não pode negar. Mas na casa de um político é pior. E nós sabemos que os nervos estão inflamados já vem há um bom tempo, né? E aí um profissional de imprensa ir para um local para ser vaiado ou aplaudido, dependendo da situação, isso não é uma coletiva de fato. Então, falta profissionalismo ainda, é necessário que o grupo Taboquinha reveja seus conceitos, pois irão para uma eleição com o mesmo adversário que tiveram em 2012, e que mostrou que existe organização e planejamento em campanha. Existe organização e planejamento. Então, é bom vocês analisar o conceito, para não levar novamente desvantagem na condução do processo eleitoral. Mas vamos esperar ver o desenrolar da pesquisa, que todo mundo sabe... Da pesquisa, olha. O desenrolar da coletiva, que todo mundo sabe já qual é praticamente...
A chapa.
A chapa, dita praticamente ontem também pelo o José Augusto Maia.
Agora tem a questão das insatisfações, inclusive ontem, né?
Os bastidores da Câmara de Vereadores ontem... Não, mas fevereiro também.
Não, sim, mas eu falo que ontem à noite, por exemplo, Marconi ficou de plantão, mas não conseguiu.
Não, mas Silvio, porque tudo começou pela manhã na Câmara de Vereadores.
Sim, verdade.
Durante praticamente o início da reunião da Câmara de Vereadores, ainda existia um clima tenso, principalmente na bancada de oposição, né? E as expectativas ficaram para o pós-reunião da sessão da Câmara de Vereadores, que haveria uma reunião uma provável reunião entre os denominados Taboquinha, né? Então foi uma manhã, um dia tenso e tudo ocasionado no setor praticamente da Câmara de Vereadores.
Que a questão, o que está pesando, me parece, pelo que a gente tem de informação que vem sempre chegando constantemente, é a de se colocar, né, de indicar o filho, né, o Thales, e ainda possibilidade de um candidato a vereador que seria o outro filho também. Então isso está pesando e tem alguns insatisfeitos dentro do grupo.
Muita gente...
Uns insatisfeitos, no caso Galego, o próprio Carlinhos Jacoab também já surgiu informações de que estão insatisfeitos ambos, né?
Exatamente, até porque nós trazíamos, né, antecipamos aqui, tanto nas curtinhas como em nossas falas, que haveria um acordo entre Fernando Aragão e José Augusto Maia, né, que passaria entre as eleições de 2016 e 2018. Fernando Aragão seria o cabeça de chapa na eleição de 2016 e José Augusto Maia estaria... em 2018, conduzindo o processo, né? Então, um é pouco, né? Aquela questão, um é pouco, dois é bom, três é demais. Depois, nós também adiantamos, tanto nas curtinhas como em nossas falas, que o vice para compor a chapa com o Fernando seria indicado por Zé, e poderia ser um dos filhos. Eu até citei aqui que via, né, o nome de Augusto, que complementaria melhor uma chapa de Fernando, né? Mas aí estaria entre o Augusto Maia e o Thales Maia, né? Agora, a insatisfação, podemos dizer assim, está maior, não só entre Galego, mas também Carlinhos e outros nomes, vereadores, suplentes, pré-candidatos a vereadores, porque além... Surgiu nos bastidores. Eu não posso dizer aqui que eu vi do José Augusto Maia, eu não vou fazer isso, né? Mas surgiu nos bastidores que Zé poderia lançar um filho para vice e o outro para vereador, né? Então seria aquilo, Zé 2018, um filho para vice, que ninguém pode tirar de Zé. Isso aí, olha, é uma questão. Se existe um acordo, existe uma união, ninguém pode tirar de Zé ele ter um representante em 2016 e ser um filho dele. Mas o que está pegando nos bastidores da Boquinha é porque será lançado, supostamente, é uma divulgação extraoficial de bastidor, né? Que Zé estaria indicando dois nomes, dois filhos, numa mesma campanha. Um para vice, outro para vereador. Ou seja, seriam dois locais onde teriam representantes, filhos de Zé Augusto. Não seria nem representante de Zé Augusto, mas sim filhos. Ou seja, um na vice já tiraria a vaga de alguém do grupo, né? E o outro como vereador, que também tiraria, porque não, quem não acredita aqui que um filho de José Augusto Maia tenha chances mais do que reais de ser eleito vereador, né? Chances mais do que reais de ter uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, seriam duas vagas tomadas de um grupo, né? Repito, ninguém também pode discordar de Zé ter seu representante nas eleições de 2016. Agora, que o que está pegando no interior
do grupo Taboquinha... É a questão dos dois filhos,
Eu, né? Não estou falando aqui nada mais do que foi sentido ontem, durante todo o dia na Câmara de Vereadores. Os vereadores ficaram insatisfeitos, não é só Galego e Carlinhos. Conversei também ontem com suplentes e pré-candidatos do grupo denominado Taboquinha, e é isso que está pegando. Ser lançado dois filhos, né? Repito mais uma vez, não saiu da boca de José Augusto Maia o lançamento de dois filhos, né? Mas são informações de bastidores que José Augusto Maia estaria lançando dois filhos para as eleições de 2016, e isso aí não foi visto com bons olhos dentro do grupo denominado Taboquinha. E está colocando em xeque, né, a denominada união do grupo novamente, né? Está colocando em xeque a denominada união do grupo novamente. Mas vamos esperar. Creio que perguntas como essa irão surgir na coletiva e o José Augusto Maia deverá explicar a situação, desmentindo as informações de bastidores ou confirmando a mesma, né? Eu creio hoje, Silvio, eu creio hoje, que a maior expectativa dessa coletiva de imprensa que será realizada logo mais às 9 horas na casa do ex-deputado federal José Augusto Maia, vai rolar dentro dessa expectativa, que é se José Augusto vai lançar dois filhos ou não nas eleições municipais de 2016.
8 horas e 17 minutos, 8 e 17, a gente vai para um intervalo. Na volta, trazer uma notícia aqui também, né, que está no blog do César, que é sobre Vânio Vieira. Né, o César traz essa informação de que o Vânio sairia do PSDB e se filiaria ao DEM. Está vendo essa negociação? Se ele vai para o DEM, né? Então, há de se...
Além disso, viu, o Vânio foi quem protagonizou um dos principais discursos na reunião ontem na Câmara de Vereadores.
Voltamos daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, lembrando que na segunda parte, além, né, de estarmos com os nossos repórteres acompanhando a coletiva de imprensa na residência do ex-deputado José Augusto, né, nós teremos o Fernando Lagosta e também Maurício Sobrinho, né, além dos repórteres acompanhando essa coletiva de imprensa, nós teremos aqui no estúdio a presença do vice-prefeito Dimas Dantas. Então, daqui a pouquinho, na segunda parte do Rádio Debate, também estaremos conversando com o vice-prefeito Dimas Dantas. Temos o apoio do Tibúcio, supermercado Alírio Tibúcio. Final de semana sempre tem grandes promoções. Se aproveita para fazer suas compras, né, para repor o estoque, né, da sua casa. Alimentos, bebidas, higiene, limpeza, enfim. É completo aí o supermercado Alírio Tibúcio. Tem Alírio Tibúcio tanto na Avenida 29 de Dezembro, quanto na via de acesso ao bairro Santo Agostinho. Então vá lá. Faça suas compras e pague utilizando o seu cartão de crédito. 8 horas e 26 minutos, está no blog do César Melo. Vânio Vieira deixa o PSDB e vai para o DEM. O vereador Vânio Vieira está prestes a se mudar de mala e cuia para o DEM. Depois de muito tempo vivendo a situação de desconforto no PSDB, partido pelo qual foi eleito no ano de 2012, ele enfim deverá anunciar nos próximos dias sua ida para o partido do deputado federal Mendonça Filho. Vânio já teria acertado tudo com o próprio Mendonça e a oficialização da mudança de sigla seria questão de dias. Dentre os pontos afinados estaria o compromisso de Mendonça de que o DEM não se coligará com o prefeito Edson Vieira, candidato a reeleição em 2016. Né? A pergunta, qual será o papel de Vânio da ex-vereadora Zilda Moraes, que ainda comanda a legenda, que teria agora Vânio com poderes dentro do partido. Eu já ouvia esse zum-zum-zum algum tempo atrás de que ele, né, no início desse mês mesmo, já teria conversado em Belo Jardim, teria tido uma reunião em Belo Jardim com Mendonça Filho, articulando justamente a sua entrada no DEM. Aí, Romerico, eu posso estar errado, né? Mas se ele vai para o DEM, e o que ele quer de Mendonça Filho é garantia que o DEM não vá juntar-se com o PSDB de Edson Vieira. Se Fernando Aragão, que deverá ser anunciado dentro de instantes, o pré-candidato do Grupo Taboquinha, se ele vai para o PT, né? O DEM não indo para o PSDB com a garantia de Mendonça e Fernando Aragão se filiando ao PT, não tem como Vânio Vieira juntar-se também com Fernando Aragão. Então está desenhando-se aí uma terceira via. É o meu ponto de vista, não sei se você concorda com isso.
Silvio, veja só. Estive conversando com o Vânio durante esse processo de escolha de um partido e o Vânio sempre me falava que antes de escolher a sua decisão política, em que lado vai estar, ou se não vai estar com lado nenhum, ou se vai desistir da política, ele primeiro queria resolver sua situação de partido. Porque ele está ainda no partido do prefeito, ao qual o prefeito Edson Vieira lidera em Santa Cruz do Capibaribe, que é o PSDB, e que não tinha como ficar no PSDB. Né? Contudo, mesmo me informava em nossas conversas que procurava um partido ao qual ele tivesse autonomia, né, para conduzir qualquer tipo de processo, qualquer tipo de conjuntura. Né. Contudo, nós sabemos que o DEM em Santa Cruz do Capibaribe tem uma história com a ex-vereadora, né, podemos dizer assim, a eterna vereadora Zilda Moraes. E aí, como é essa autonomia? Eu ainda não consigo enxergar, só aí quem pode explicar, será o Vânio Vieira, caso essa informação do César Melo se confirme, que autonomia é essa que o Vânio terá à frente do DEM em Santa Cruz do Capibaribe? Não é? Quem Mendonça Filho irá escutar de fato, se Zilda ou Vani, porque sempre teve essa questão. Zildo Ronaldo, né? Sempre houve essa questão. Mesmo Ronaldo não sendo do DEM. Né? E aí outro ponto. Que ligação o DEM teria, né, em campanhas em Santa Cruz do Capibaribe? Mais uma vez, iria estar junto com o grupo denominado Taboquinha? Porque fazer o caminho de volta para o grupo Boca Preta eu acho muito difícil. Né? Não tem como, senão ele ficaria onde ele estava. Então, um dos caminhos seria apoiar a candidatura de Fernando Aragão. E o outro caminho é uma terceira via.
Tá, mas ele no DEM.
Ele no DEM.
E ir para Fernando Aragão, juntar-se, e o Fernando estando no PT?
Mas isso já aconteceu em várias cidades. Né? Isso aí é o de menos. Sinceramente, isso é o de menos.
Você acredita que é possível?
Possível. O DEM teve com o PT aqui em Santa Cruz, nas proporcionais, na última eleição. Zilda não estava na coligação de José Augusto Maia, que tinha o PT, né, na proporcional. Isso é o de menos, isso é o de menos. Agora, sinceramente, muita coisa tem que ser revista. Eu espero esse posicionamento de Dimas e Vânio, porque, ao mesmo tempo, o grupo Taboquinha, nesses acordos e nessa... conjuntura de José Augusto Maia, essa pressão que o mesmo já vem sofrendo após a indicação de alguns, extraoficial de alguns nomes, eu acho que Vânio e Dimas, sinceramente, estão esperando as indicações, né? Por quê? Porque que conjuntura entraria Dimas e Vânio num acordão fechado já 2016-2018? Que acordão entraria Vânio e Dimas, né, numa eleição onde... se Zé confirmar hoje, dois nomes para vereadores, um na chapa majoritária e um na proporcional dos filhos. Aí essa é a questão, como estaria Dimas e Vânio? Eu creio que eles estão esperando as indicações do grupo denominado Taboquinha, ser exposto oficialmente esses acordos, porque tudo que nós estamos falando aqui são suposições. Nada, eu aqui não sou um porta-voz de grupo A ou de grupo B, de Boca Preta, de Taboquinha, para estar oficializando nada. O que nós estamos falando aqui são comentários de bastidores, são questões extras oficiais e que quem vai confirmar ou não hoje é o ex-deputado José Augusto Maia. Então, como creio, de forma sincera, Silvio, que tanto Dimas quanto Vânio, eles estão aguardando a oficialização desse acordo, a oficialização desses nomes, para saber que rumo irão tomar. Se estarão aderindo a um projeto que tem Fernando Aragão na cabeça, ou se irão para uma terceira via nas eleições de 2016.
Bom, há uma pessoa que mandou, eu acredito que é o Zezinho, né, Zezinho Pedrosa, lá em Taquaritinga. Ele disse o seguinte: Silvio, o DEM votou do 13 em Taquaritinga, por isso não seria problema, né? Final do telefone 3400, eu acredito que seja aí o Zezinho Pedrosa que traz essas informações. Um abraço, Zezinho. Vamos rapidinho aqui o resumo, né, os pontos mais importantes de cada discurso, né, que aconteceu ontem na reunião da Câmara de Vereadores. Começando com Afrânio Marques, que ele falou sobre alternativas para bombeamento de água para Santa Cruz do Capibaribe, né, esse projeto aí da Compesa de investimento lá em Caruaru, né, nas adutoras, nas estações de tratamento da água de Caruaru, para que Santa Cruz receba água do Prata. Luciano Bezerra solicita a volta das campanhas nas escolas sobre o uso consciente da água. Zé Minhoca fala sobre viagem a Brasília e frisa a falta de novas emendas para Santa Cruz, né? Fez críticas, inclusive, porque foi nos dois gabinetes, né? De Bruno Araújo e Mendonça Filho, e chegou não tão animado assim com relação a emendas. Clemerson Pipoca destaca trabalhos da Comissão de Convivência com a Seca, até porque o Clemerson também esteve em Recife na reunião com a Compesa. Júnior Gomes afirma que José Augusto Maia menosprezou a história de Galego de Mourinha na oposição, né? Fala sobre o mal-estar que está acontecendo dentro do grupo Taboquinha. Zé Elias cobra remarcação das faixas de pedestres em pontos estratégicos de Santa Cruz do Capibaribe e diz que coloca uma tinta de qualidade dessa vez. Galego de Mourinha destaca a problemática da seca e parabeniza Fernando Aragão por ser o nome Taboquinha nas eleições de 2016. Elinho Aragão destaca a escolha por Fernando Aragão para encabeçar a chapa da Boquinha ano que vem. Ronaldo Parcas destaca a inauguração da Praça do Céu e briga entre simpatizantes de alas políticas. Vânio Vieira faz denúncia sobre suposto superfaturamento no conserto de cadeiras do plenário por Júnior Gomes. Fernando Aragão critica a Combesa pela falta de projetos no combate à seca. Dida Dinan diz que a oposição tem que parar de falar da vida dos outros. Faz críticas à oposição com relação às denúncias. Ernesto Maia destaca a denúncia de professores sobre a qualidade da merenda em escolas da rede municipal. E Diomedes Brito solicita a volta da patrulha escolar em Santa Cruz do Capibaribe. Resumo aí, né, sobre essa... sobre o resumo da reunião da Câmara de Vereadores ontem. Romenick.
Silvio, tivemos uma reunião ontem, pelo menos um pouco mais morna do que a última, né? A última esquentou muito os ânimos, contudo ontem foi um pouco mais light, né? Contudo, alguns discursos nos chamaram a atenção. Por exemplo, o discurso de Dida Dinan. Dida Dinan parece que esqueceu que Toninho está do lado dele, né? E soltou a seguinte frase, de que o grupo denominado Taboquinha não poderia agora ter nomes, isso foi até uma alfinetada em Fernando, não poderia vir agora como salvador da pátria. Pois nas gestões anteriores, do qual Toninho fez parte da última gestão, né, vivia com um nome sujo no calque. E nós acompanhamos os finais da gestão de Toninho do Pará e isso de fato era o que acontecia, né? Citou aí que teriam deixado suposto rombos, né, de 51 milhões. Ora, quem fez auditorias sobre o governo de Toninho foi a própria gestão de Edson Vieira, argumentando até o Tribunal de Contas a necessidade de um decreto emergencial, né? Foi a principal argumentação. Então, nós estamos chegando numa política tão misturada, que o próprio político não lembra quem está do lado de quem. Né?
De que lado eu tô?
Eu vou bater em quem agora, pelo amor de Deus, né? Então, ficou nessa situação. Dida Dinan ontem foi dar uma alfinetada em Fernando.
Sobrou pra Toninho.
A cacetada foi em Toninho, né? De cara, a cacetada foi em Toninho. Outro discurso que me chamou a atenção foi o do vereador Vânio Vieira. Ele botou...
É que Toninho disse que tá tão feliz no grupo Boca Preta. Hoje que esqueceu que já foi.
Vânio tá em casa mesmo, viu? Vânio Vieira deixou o presidente Afrânio Marques em uma sinuca de bico. Que eu vi Afrânio ontem vermelho, né? Foi. Eu vi Afrânio vermelho. Por quê? Vânio solicitou a prestação de contas da reforma da Câmara no período de Júnior Gomes, né, de uma reforma que houve, e dos consertos de Afrânio, né? E segundo o Vânio, em conversa, olha o que é bastidor, né? Em conversa com Afrânio, segundo o Vânio, Afrânio teria dito a ele, disse, olha, minhas cadeiras deu X, vis, e a de Júnior deu o dobro. E aí o Vânio disse, traga que é comigo mesmo, quem vai lapiar sou eu. Só que quando chegou os documentos para Vânio, só chegou a de Afrânio, cadê a de Júnior? Então, Vânio disse, tenha coragem então, presidente. Usou o discurso na tribuna de uma conversa de bastidores, uma suposta conversa de bastidores com Afrânio. Onde Afrânio, nesse conjunto do Vânio Vieira, nessa fala do Vânio Vieira, estaria tentando passar, né, uma denúncia contra o aliado Júnior Gomes, o aliado entre aspas bem grande, né, de um lado e do outro, para não deixar a brecha nessa situação. Então foram dois discursos que chamaram a atenção. Contudo, tivemos discursos em busca de projetos, mais uma vez feito o Zé Minhoca preocupado com emendas parlamentares. O Zé Minhoca vem nesse sentido e aí... queria parabenizar o Zé Minhoca nessa preocupação, porque não está desvinculando os aliados, são deputados aliados que ele foi atrás e não está conseguindo as emendas. E tivemos aí uma pauta de projetos, né? Isso Carlos, que vem um pouco a conta gota, né? Vamos esperar ver a situação, o que é que acontece. Eu espero, e aí...
Você já falou isso alguns dias aqui, que está realmente subindo a conta gota.
Pelo menos na reunião ordinária está a conta gota. Esperamos que isso não seja para não segurar as CPIs. Né?
O vereador à frente da linha, vamos o presidente, linha, vereador, porque ele fala desses dois pontos aí, né? O primeiro sobre essa sinuca de bico, né?
Que o Vânio deixou ontem.
O Vânio o deixou, né? Bom dia, vereador, professor Afrânio.
Bom dia, Silvio, bom dia, Romenique. Na realidade, não é sinuca de bico, foi feita uma acusação. E diante dessa acusação, a gente espera que o Vânio prove. Né? Porque aí, quando se joga dessa forma, então está querendo me jogar contra o Grêmio. Então, se ele provar isso, então o problema passa a ser meu e de Júnior. Se não provar, é meu e dele. Então, ele, espero que ele vá aí, como sempre, utiliza aqueles métodos legais, não é, que ele utiliza sempre, né, essas práticas assim, bem decentes, e bota aí o áudio, né? Inclusive, nessa conversa, eu perguntei, tu não tá gravando não, né? Aí ele disse que não. Mas aí, independente de gravar ou não, ele bota. Eu já disse, olha, vou repetir pela terceira vez e para todo mundo nessa cidade ouvir. Se tiver alguma questão de desvio de Afrânio com relação a dinheiro público, além do salário dele, pode colocar para a imprensa. Inclusive, eu já disse que na tribuna, eu estou esperando só um tempo levar o meu patrimônio para o Ministério Público, nem a declaração de imposto de renda, e aí em vocês mostrar tudo. O que eu tenho de patrimônio é um prédio, que eu comprei uma casa desde 1993, que tem empréstimos para construir, que até hoje não terminei, que tem um carro, que é um consórcio e tal. Esse é meu patrimônio e máquina velha de gráfica. Pronto. E eu convido até vocês aí, e aquele que estiver mais apaixonado a acompanhar vocês para...
Afrânio, você está ouvindo?
Que é isso que você quer.
Você está ouvindo, Afrânio?
Eu só quero o seguinte, Vânio fez uma acusação que eu espero que ele prove. Né? Porque se ele não provar, eu vou tomar minhas medidas. Né? Então, eu espero que ele vá aí, inclusive utilizando os métodos de sempre. Né? Aquele método, como eu falei, muito legal, assim, muito transparente, né? Muito honesto. Então, eu espero que ele leve aí gravação, o que ele quiser, para provar isso. Porque aí, Silvio, é duas questões.
Se
ele provar, aí eu tenho um problema com o Júnior, né? Se não provar, aí meu problema é eu e ele. Aí eu espero que ele leve essas coisas, porque acusar é uma coisa, provar é outra. Espero que ele prove.
Romenique.
Ô, Afrânio, só para lembrar que na minha fala, eu citando aqui o Vânio Vieira, eu não disse que ele acusou você no caso de superfaturamento, mas sim o Júnior Gomes, né? Na questão de você, ele disse que teria sido uma conversa entre você e ele, que teria essa suporte à gravação também, como você está colocando.
Não, ele tem suporte à gravação, eu estou dizendo que se ele tiver, ele pode. Porque não dá para, Silvio, e Cidade, não dá para ficar refém de uma prática dessa. Eu não tenho rabo preso. Não tenho nenhuma questão ilegal, por isso que eu fiz questão de mostrar anteriormente. O que tiver meu, ele pode botar. Se tiver alguma coisa ilegal, entrega a vocês, chame coletiva, pode botar. Pode botar. Pode ficar à vontade. Agora, eu ficar refém de você não poder mais conversar, imagina se ele estiver aí com uma garota aí, ela tenha cuidado, porque é capaz de ele filmar tudo, gravar tudo, né? Então, veja só. Então, ela fica uma pessoa inconfiável, certo? Então, o que eu estou querendo dizer, para a gente resumir, que ele fez uma acusação que disse que eu falei isso de junho. Então, ele vá e bota aí, porque aí o problema não passa a ser meu e dele, no primeiro momento é meu e dele, depois vai passar a ser envolvendo uma terceira pessoa que é junho. Agora, que ele vai e prove. Eu espero isso dele. Entendeu? Só isso.
Só repetindo o que Romerick falou aqui, né? Não foi uma denúncia de superfaturamento do senhor, do professor Afrânio. Foi o que ele citou foi o seguinte, né? Que numa conversa que teve com o senhor, o senhor afirmou que As cadeiras que o senhor comprou foi por um preço, e a que Júnior comprou foi pelo dobro. E aí ele, quando recebeu o material, recebeu apenas do que o senhor havia comprado, e ele cobrou que o senhor entregasse os papéis da época de Júnior Gomes. Que eu entendi foi isso aí, né? E não teve uma denúncia contra o senhor.
Olha, primeiro, não teve compra de cadeira, e sim reforma. Segundo ponto, não tem documento, como o Romenico colocou. Na realidade, ele solicitou as informações, e eu disse ontem que era uma questão pública e que ia fornecer para ele. Está entendendo? Então, com relação à minha gestão, o que vocês quiserem, eu não tenho temor, não. Quem quiser saber, agora eu sou um cabo bem, bem pirangueiro, que eu pechincho lá e consegui baixar das coisas, sim. Entendeu? E talvez isso aí, eu não sei o preço de junho, talvez isso aí diferencie o preço. Mas aí você está numa relação comercial, às vezes você compra ferro a ferreiro. Então, eu pesquiso muito, eu pechincho muito, eu brigo com camarada, para economizar, para melhorar a vida do povo. Agora, eu fui primeiro secretário de Júnior e convivi com o Júnior. Está entendendo? Então, eu conheço também Júnior. Agora, é assim, eu espero, já que o que é que está acontecendo? É sempre utilizando gravação para chantagear, para jogar um contra o outro, e aí eu espero que ele prove. Porque se provar, de uma forma ou de outra, eu vou tomar minhas providências. Então, eu espero, sinceramente, que Vânio vá. E utiliza até esses métodos, como eu falei dele, de gravações ilegais, de conversa, essas coisas, e bote aí para vocês de público. Porque aí eu vou tomar minhas providências. Eu vou esperar. Agora espero, como ele fez uma acusação que disse que eu acusei Júnior, então ele prova.
Vereador, só mais uma pergunta aqui. Nós sempre, quando estamos analisando, tentamos até passar os projetos. Estava até conversando com o Carlos aqui, em colocar a questão de dizer alguns projetos que aconteceu ontem, mas isso é uma visão que observamos nas últimas reuniões, né, da questão do número de projetos que está sendo apresentado nas sessões. Semana passada tivemos um projeto de resolução, título de cidadão, um projeto que o Pipoca tirou e não lembro de requerimentos. Essa semana o número também não foram dos mais altos. Seria uma conta-gota para empurrar a CPI mais para trás?
Primeiro, é preciso que a gente entenda isso e você está à disposição de acompanhar lá até os bastidores, se você quiser. Na realidade, eu só posso botar pelo regimento prioridade estão os projetos de lei. Você pode pegar aí na internet e ler o regimento, aí você vai ver a ordem, certo? Então, seguindo isso. Segundo, eu só boto na pauta quando vem das comissões. E a gente começou o período agora. Então, os projetos, quando vem da comissão, que passa os prazos, que pode chegar 45 dias, um trâmite normal, se não pedir alguma prorrogação, então, posteriormente é que eu posso. Então, eu chamo você e a imprensa a acompanhar de perto para ver se está vendo isso. Então, está à disposição de vocês. Tá certo? Então, não está vendo nada disso, não estou segurando nada. Agora, sempre vão falar. E eu tenho minha consciência muito tranquila. Inclusive, nós botamos, né, requerimentos. Vamos continuar botando e vai chegar o dia de essa CPI entrar. Com certeza, vocês podem ficar tranquilos. E mais uma coisa. O prefeito não teme isso, não. O pessoal fala aí essas coisas, o prefeito não teme, não. Tá entendendo? Porque a questão, a gente tem que botar as coisas muito às claras. Então, lá, tá às claras para vocês. O que vocês quiserem acompanhar lá é público, tá certo? Então, a gente vai permitir que vocês acompanhem. Então, não existe nada de segurado. A gente tá na terceira reunião, já entramos requerimento, que só tava entrando, diga-se passagem, a cada 15 dias, requerimento anteriormente. E a gente, como disse, desde a última reunião, quando se botaram esse requerimento, que ia seguir essa ordem. E a gente vai seguir essa ordem, vai chegar o dia de ser votado e de ser decidido. Entendeu?
Frânio, concordo com você sobre questão de regimento interno e tudo mais. Talvez você esteja no seu direito de colocar. Agora, sobre questão de prioridades, isso não é uma pergunta, é apenas uma opinião. E creio que é o da população. Acho que não existe prioridade maior do que fiscalizar o dinheiro público. né, e CPIs é para fiscalizar o dinheiro público em supostas irregularidades. E é uma opinião, não é nenhuma pergunta, até para que você possa analisar, até porque eu gosto de falar, não gosto de muito de bastidor não, gosto de falar sempre o tete-a-tete, não gosto de estar com conversa de um canto e do outro. Então, essa é a minha opinião, né? Eu acho que, como eu fiz essa pergunta, conta-gota, e venho dizendo isso ultimamente, eu acho que CPI, na minha opinião, deveria ser uma prioridade, até porque está tratando do dinheiro público.
Olha, Mimi, que a gente tem investigado, a gente internamente tem levantado essa questão, e como eu disse, não tem amarra não, a gente vai botar. Agora veja, nunca assim, se colocou a questão que não fosse seguir uma ordem. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, tá se seguindo uma ordem como historicamente foi feito. Como historicamente foi feito. Então, se você... É uma opinião sua, mas aí essa opinião sua serve para mim e serve para os outros. Ou seja, porque sempre na casa foi seguida uma ordem. Um, dois, três e assim sucessivamente que vão entrando no requerimento. Só quando se pede uma questão de voto, de aplausos, moção de pesar, que tem uma questão de data, é que se entra, como foi o caso que se pediu ontem.
Professor Afrânio, eu não sei se o senhor quer permanecer na linha, porque na outra linha está o vereador Vani Vieira. Se o senhor quiser, fica à vontade, viu?
Pois não, por mim eu vou aí, eu e ele. Se ele quiser ir, marca aí que a gente vai.
Então, ele está na linha agora, porque não há tempo aqui que a gente daqui a pouco conversa com o Dimas Dantas.
A gente vai junto.
Bom, mas ele tá na linha, ele entra agora.
Tudo
porque...
bem, eu aguardo.
Pronto, então vamos lá. Vereador Vânio Vieira, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Romulinho, bom dia, professor Afrânio, presidente, todos os ouvintes do programa A Hora do Rádio Debate. Ouvindo aí a palavra do vereador professor Afrânio, presidente, gostei de ver porque ele confirmou aí na hora que você fez a pergunta, quando ele disse que na hora da conversa, isso foi a palavra dele, na hora da conversa ele me perguntou se eu estava gravando e eu disse não e na realidade não gravei. Então ele confirmou de que a gente teve a conversa. Prova maior. Essa denúncia, isso aí que ele me falou, eu acredito que ele não fala só a mim, porque espontaneamente lá dentro da câmara, lá quando eu estava olhando a reforma das cadeiras, foi justamente quando ele me falou. E eu disse a você, professor Frank, faça a denúncia. Se tem condição, então faça a denúncia. Aí ele disse, o caminho eu já lhe dei. Eu digo, então me dê as informações que eu faço. Ele disse, envie por ofício, peço por ofício a minha que eu mando. É todo discriminado. Então, se ele mandar dele, eu entendi que ele também manda de junho. Aí, como é o meu papel de fiscalizar, eu pedi as informações justamente para a gente ver e conferir se teve subfaturamento, fui até pegar outras informações para a gente ver e saber o que foi que aconteceu. Porque só pedindo essa informação é que a gente vai comparar para ver. Agora, o nosso para tudo isso foi justamente o professor Afrânio. E essa história de ilegalidade, tudo que eu fiz e foi colocado e exposto aí, se fosse ilegal, colocar o que é público para a sociedade ouvir, você já tinha entrado na justiça, já tinha feito um monte de coisa. Agora vocês podem ficar tranquilos, porque nisso aí a gente está seguro do que está fazendo. Eu queria até tocar também nesse assunto da CPI. A gente entrou em recesso, eu lembro que em todos os outros recessos a gente botava um monte de requerimento até para adiantar as pautas, os requerimentos, para que não acumule demais. E nesse recesso, a gente não teve sequer uma reunião extraordinária, eu não lembro de ter nenhuma reunião extraordinária para que a gente votasse o requerimento, que é para o requerimento andar e chegar justamente no da CPI, que é para a gente investigar essa suposta denúncia também de corrupção. Mas, infelizmente, ele está travado aqui na Câmara, esse requerimento está travado para que não ande e não chegue na CPI. Não tem outra justificativa, eu acredito que seja essa.
Pois não, professor Afrânio?
Veja, você está percebendo que Ivan não está falando, não sei o que eu conversei com o Vânia, ele quando estava aperreado, pediu para vir na minha casa, eles podem vir, conversei com ele na frente do Santo Antônio, na cama, no Boi Bom, em vários locais, entendeu? Então, eu espero, por exemplo, Vânia, de você, como você fez uma acusação, prove, é só isso, que aí você vai saber quais serão minhas medidas, se eu vou para a justiça, se eu não vou, eu espero que você prove. Entendeu? Como você fez uma acusação, inclusive utilizando esse seu método, que no meu ver é ilegal. Porque eu não posso chegar e estar conversando com alguém sem dizer que vai gravar e estar gravando sem o outro saber. Então, primeiro, isso aí é uma tremenda trairagem e é ilegal. Porque se eu não autorizo, se se não é uma coisa de público, então é ilegal. Então não há que emitir da cabeça que essas suas questões são ilegais. Agora, nada pessoal, agora espero que você vá aí, olha, aproveita agora. Eu estou dizendo, pegue, aí está todo mundo vindo, está Silvio, está Rubenique, e bota aí, olha, pode botar. Você não está dizendo que ele desistiu, Júnior, então bote. Agora, a sua informação, não neguei. Diz que ia responder e vou responder, tá certo? Então, coloque, pode colocar. Professor.
Bom, no caso, o que o professor Afrânio quer que o senhor prove, Vânio, o senhor tem como provar o que foi dito ontem, o que está repetindo aqui?
Silvio, foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei, enfim, enviei o ofício para ter as informações do que ele me disse. Foi isso aí que eu fiz. Ele vai me dar a informação para que a gente veja. Agora, o que ele me disse, foi justamente por isso que eu coloquei o requerimento para pegar as informações. Agora, se for funcionando, então, o professor, a mentira dele, que foi ele que me disse. Já foi o nosso para fazer isso. E, professor, as conversas que a gente teve, particulares, foi muito, lá na sua casa, em muitos lugares que a gente conversou, foi assunto particular entre a gente, e seu também, que você disse. Até que, se possível, podia até lhe predicar, mas foi assunto particular entre a gente, não tem problema, isso aí fica entre a gente. Agora, o que é público e o que foi discutido que é público, aí, sem dúvida alguma, a população tem que saber, a gente tem que acabar com essa corrupção. Aí, e diga você, trairagem foi o senhor subir em palanque, em rádio, em tudo quanto é imprensa, você falar, dizer que é a favor da população e que é um cara que é transparente e que prega moralidade, que prega honestidade, você está com a ICT engavetada, sabendo mais do que isso, tudo que se passa dentro desse governo, e o senhor não ter coragem de tomar um posicionamento para defender as pessoas e esquecer essa história partidária, essa história de que mais na frente você não pode ser eleito porque um grupo não vai gostar de você por isso e por aquilo. Isso aí não é justificativa para que a gente esteja aceitando, para que se vá aceitar a corrupção que a gente tem hoje aqui dentro desse município. É isso que eu esperava do senhor, esperava isso. Eu até conversei muitas vezes com o senhor, esperando pelo o seu histórico de que você ia tomar uma posição diferente e não ia baixar a cabeça e fazer o que os outros fizeram aí dentro da população, que prometeram em palanque e descumpriram com tudo e foram contra a população de Santa Cruz do Capibaribe e deixaram que essa corrupção avançasse e está aí no estado que está hoje dentro de nossa cidade.
Bom, a gente agradece aqui o vereador Evânio, e deixa eu passar aqui para o vereador professor Afrânio. Pois não, professor?
Veja só, ele fez outra acusação e eu pedi, e todo mundo está escutando e ele está desviando do assunto. Quando você quiser falar qualquer assunto, a gente fala. Eu quero que você prove que eu falei isso de junho. Bota aí o áudio da sua gravação ilegal. Fica à vontade.
Pegue lá na câmera, câmera do que você tem acesso. Que você prove. Você pegue.
Deixa eu pedir ao Vânio, daqui, deixa o professor Afrânio concluir, aí o professor Afrânio conclui, a gente volta agora para encerrar rapidinho, então deixa o professor Afrânio concluir, pois não, Vânio.
Você está entendendo assim, Vânio? Eu quero é só que você prove, porque você fez uma acusação. Então você está falando aí de engavetamento de CPI e tal, que é outra acusação. Está dizendo que eu sou convivendo com a corrupção daqui, só se prova corrupção depois de julgado. Ninguém pode ser condenado sem que seja provado, tá certo? Mas a discussão não é essa, não corra da discussão. A discussão é que você me acusou, que eu disse que Júnior superfaturou, alguma coisa nessa linha. Então, olha, fique à vontade e espero que você prove. Não corra, não. Aí é outro assunto, depois a gente marca e conversa. Eu quero só isso. Isso, que foi a acusação. Então, prove aí, leva o áudio para a rádio, senão você vai ficar desmoralizado. Porque se você não provar isso, né, você não fez uma acusação?
Bom, então, Vânio, para a gente encerrar, Vânio.
Presidente, foi o senhor que falou, quanto a isso aí, a mim não importa, quem entrar na justiça, faça o que você quiser. Agora que a gente tem que ir, se você me disse que tinha corrupção, então eu tinha que fazer meu papel justamente de investigar para que a gente saiba se tem corrupção ou não. E lhe diga ao senhor, não tenha medo dele não, não tenha medo de Júnior não, não tenha medo do prefeito não. Fique tranquilo, rapaz. Agora coloque isso para fora, faça as investigações, que é para a população saber o que aconteceu, o que é que se passa. E diga ao senhor, qualquer rádio que o senhor quiser, aqui no programa do menino, que a gente tem livre acesso. Qualquer rádio que o senhor quiser, pode me chamar que eu estou à disposição para que a gente vá debater. Ilegalidade, senhor presidente, é fazer o que o senhor faz. Não faça isso não, seja a favor da população e deixe que essa lástima da corrupção acabe aqui dentro de nossa cidade e não que não permaneça.
Tá bom, abraço, Vande, abraço, professor Afrânio.
Obrigado a todos.
Pois não, é Afrânio.
Você tá vendo que Vande novamente faz outra acusação, onde ele nem provou a primeira. Não corra, leve aí, prove, certo? Prove. E eu não tenho medo de ninguém, não. E muito menos do senhor, porque o senhor é quem tá fazendo o exame de chantagem para querer intimidar. E não me intimida. Então, eu espero que o senhor prove. E aí a população está vendo que o senhor está correndo, está desviando do assunto. Eu quero que o senhor prove o que o senhor disse ontem, que eu falei de junho. Pode botar até o seu áudio ilegal aí. Que até agora o senhor não respondeu à população isso. Bota o áudio, prove.
Tá bom, um abraço então, vereador professor Afrânio, um abraço ao vereador Vânio Vieira. Romenique, até você, até amanhã e eu comigo até segunda.
Não, até segunda-feira, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes. Só mandar um abraço aí para o amigo Ilcinho do Pará, completando o ano hoje. Então, um forte abraço ao amigo Ilcinho.
9:11, intervalo na volta à segunda parte do Rádio Debate, hoje conversando aqui com o vice-prefeito Dimas Dantas.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta aqui com o Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate, começando a partir de agora, a segunda parte aqui do Rádio Debate. Olha, hoje, sexta-feira, continua a festa de Santo Agostinho, a missa hoje será celebrada pelo padre Luiz Eduardo. E hoje teremos quermesse e teremos também o Ministério Divina Misericórdia. Temos o apoio da Geralda Araújo Tecidos, a GA é a maior. Doutor Carlos Antônio Rocha, cândido médico, especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogacinha do Assis, Aragão, 126, São Cristóvão, 3731-7731. E as mulheres grávidas continuam com essa oportunidade de fazer o seu exame laboratorial com 30% de desconto, né? Homenagem às mulheres grávidas. Brastu, levando você para Gramado, 23 a 27 de outubro. Valor do pacote, entrada de R$249,20, mais 6 parcelas de R$214. A Rota do MAC continua aí com Liquida Inverno. Lojas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz levem a vida. Rota do Mar. Comercial Teixo tem fio torcido liso na NET 23,77 à vista, peça fechada. Fitness estampado 22,70 à vista, a peça fechada. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, farmacêutico de plantão e medicamentos com descontos de até 50%. Promoção da semana, Casa dos Ovos, coxa de frango 5,19, salsichão de 13,19, promoção válida até hoje, Casa dos Ovos e Frios Canaã, na Capitão Pedrosa 347-3731-4080. Daqui a pouquinho, informações direto da residência dos deputados de Augusto, lá teremos o Fernando Lagosta e também Maurício Sobrinho, estarão trazendo aí detalhes a respeito desse anúncio oficial do pré-candidato do grupo a prefeito em 2016. Ouviu o bom dia aqui do Dimas Dan, que chega e que será sabatinado aqui pelos nossos companheiros, o Ralf Lagos, o Leão de Souza, Carlos Lisboa, o companheiro, e também o, pode escrever, Natália Arruda, meu rei. Dimas Dantas, bom dia, vice-prefeito.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos aqui que você já acaba de citá-los, e mais ainda, o meu amigo Vânio Vieira, que para mim é um dos maiores orgulhos desfrutar da amizade dele, porque hoje me orgulha saber que Vânio, além de meu amigo, é um homem público que orgulha toda a sociedade de Santa Cruz de Caparibe.
Dimas, existe toda uma... Hoje, por exemplo, está aí a expectativa do... Quer dizer, uma expectativa, né, entre aspas, porque o próprio Zé Augusto já furou a própria coletiva dele quando anunciou ontem que seria Zé Augusto. Mas existe uma expectativa com relação ao vice, né? Dependendo da chapa, dependendo do que for, né, formado, do acordo que for dentro do grupo Taboquinha, Dimas Dantas faria a composição... Ou seja, deixa eu reformular a pergunta. Você faria composição com Fernando Aragão, independente desse acordo com o Zé Augusto ou não?
Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, Silvio, porque eu acho que é importante. Que inclusive eu vou aqui também, aproveitando a sua pergunta, desmascarar as insinuações que o prefeito vem fazendo constantemente de que eu me aliei a José Augusto Maia. Quem se aliou a Toninho do Pará foi o prefeito Edson Vieira, que nós ganhamos uma campanha falando do caos da administração do Toninho do Pará. Dimas tem vergonha na cara. Dimas, quando votou contra as contas de Zé Augusto Maia, votou para não se juntar mais a ele, porque entende que a partir do momento que José Augusto teve na prefeitura com contas rejeitadas, com práticas que não são favoráveis à sociedade de Santa Cruz, ele não merece, eu pelo menos entendo que eu não posso mais estar junto dele, no sentido político que eu quero dizer. Então, vamos deixar uma coisa bem clara, porque eu não falo com meias palavras. Fernando é um político que eu respeito. É um político que eu acho que a sociedade de Santa Cruz respeita. Agora, é preciso que o Fernando tenha a inteligência, a vivacidade de entender que Zé Augusto tem, sim, um apoio substancial dentro do Grupo Taboquinha, mas a parte decisiva da eleição, que é quem decide a eleição, não segue mais políticos como José Augusto e como o próprio prefeito Edson Vieira. Ou seja, são pessoas que não têm mais o vínculo azul ou vermelho. São pessoas que adquiriram a consciência política e que exigem da política de Santa Cruz uma mudança, mas uma mudança verdadeira, não uma mudança de palavras, não uma mudança de buscar se enfeitar o pavão, como a gente diz. Não adianta maquiar as coisas e, no fundo, manter os mesmos vícios. Então, aqui ficaria a minha opinião para Fernando entender. Primeiro, eu acho que não seria a hora de definir a chapa completa. Acho que se Fernando já é escolhido prefeito, o candidato a prefeito, deve se deixar para o ano que vem, amadurecer mais essas conversações e não aceitar, porque se hoje Fernando aceitar um vice, como estão falando aí, que é o filho de Zé Augusto, vai ser uma imposição de Zé Augusto para Fernando. Isso eu tenho certeza que vai repercutir negativamente para a candidatura
de Fernando Aragão. Então, a possibilidade de você estar junto
acaba. Não, sim. Ah, sim. Se for Thales. Não tenha dúvida, porque eu entendo. Não é a questão de Thales, mas é uma questão de imposição de Zé Augusto. Por exemplo, Zé Augusto lançou um candidato que era o Cleiton. Como era que Cleiton estava sendo colocado na cidade? O candidato de Zé Augusto. Não era Cleiton que era o candidato, era o candidato de Zé Augusto. Ora, vamos com todo respeito. A sociedade quer uma marionete ou quer um cidadão para administrar a cidade com independência, com seriedade? Eu particularmente entendo. Por exemplo, por que não fazer um convite ao presidente do Moda Center? Um rapaz que vem se destacando, demonstrando seriedade, mostrando, de fato, capacidade. Por que não fazer isso? Sabe por quê? Porque o jogo só é de interesse. Cada um só quer se manter no poder. Porque o poder deve ser uma coisa muito ruim, que todo mundo tem pavor a ele. Então, eu entendo que nós temos quadros nessa cidade para compor uma chapa e mudar a história dessa cidade. Porque até agora, com os grupos políticos que a gente tem, a história continua a mesma e não muda absolutamente nada.
Bom, 9 horas e 27 minutos, 9h27, intervalo. Na volta, as perguntas aqui dos nossos companheiros e a gente aguarda também as informações direto da casa do ex-deputado José Augusto Maia. A gente volta já. Agora 9 horas e 34 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Bom, Maurício Sobrinho, neste momento, está na residência do ex-deputado José Augusto Maia. Traz informações para a gente. Maurício, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ricardo. Exatamente como você falou. Estou precisamente junto a outras pessoas, inclusive já uma aglomeração. A gente observa aqui na casa do ex-deputado federal José Augusto Maia, quando, na oportunidade, eles estarão celebrando este acordo que foi tão debatido durante toda esta semana, o nome de Fernando Aragão e o nome também do vice-prefeito para a chapa de oposição na campanha do ano que vem. Nesse momento, que foi marcado para as 9 horas, O Fernando Aragão não chegou ainda ao local, né? O ex-deputado de Augusto Maia também se encontra, está nos seus aposentos, também não deu as caras ainda por aqui, mas já há algumas pessoas esperando, muita gente, a imprensa também, aqui reunido na casa do ex-deputado de Augusto, vai à espera deste pronunciamento em coletiva para a imprensa de Santa Cruz e toda a região. Estou no aguardo, não somente apareça aqui o Cleiton, algum nome que foi cogitado, a gente tenta entrar com a balinha para que vocês analisem aí no programa na sua Polo FM.
Tá ok, então obrigado. Daqui a pouquinho então você volta.
Ok, daqui a pouco eu estarei voltando.
Viu? Tá ok. 9:34, 9:34. Pois não, Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Vânio, bom dia, Dimas, bom dia, Natálio, bom dia, Márcio, Leone.
Márcia, viu?
Márcia, eu disse.
É Márcia.
Disse Márcia. Você presta atenção, tira o botão do ouvido.
Depois...
Bom dia, amigo Romenique, bom dia a todos.
Pegar a gravação, viu? Eu gravei, tô com o Vânio aqui. Vá.
Pois não. Veja bem, eu gostaria de primeiro fazer uma referência a uma colocação, a uma primeira colocação de Dimas aí que... eu compartilho com essa questão do posicionamento de Zé Augusto, porque você veja bem, o Zé Augusto coloca o filho como pré-candidato a vereador, depois coloca o filho, o outro filho, como o candidato a vice, e depois o seguinte, ao que me consta, ontem essa reunião foi solicitada informalmente, e posteriormente iria ser solicitada por escrito, para acontecer na Câmara de Vereadores. E aí acontece na casa de José Augusto Maia. Então me parece que a cultura do José Augusto, do ponto de vista da imposição, do ponto de vista de tratar as coisas de forma coletiva, ela não está acontecendo sobre hipótese alguma. Que na realidade, ele abre mão do seu candidato Cleiton em razão, repito, como aqui coloquei ontem, em razão da opinião pública, em razão da opinião pública e das pesquisas.
Bom, a pergunta
a Dimas. Bom, gostaria também de fazer aqui uma pequena colocação com relação à questão Toninho versus Edson. Na realidade, quem aderiu a Edson foi Toninho, e não Edson a Toninho. Né? Aderiu por aquelas razões que nós aqui já colocamos, né? Por algumas razões que colocamos aqui, sobretudo por a questão de emprego. E dentro do contexto colocado, eu desafio qualquer político aqui de Santa Cruz do Capibaribe querer, dentro de umas circunstâncias políticas, enjeitar um apoio de quem quer que seja, sobretudo de uma pessoa que teve um mandato de deputado estadual, vice-prefeito, prefeito, etc. Mas a pergunta que eu gostaria de colocar ao Dimas é o seguinte, ele aí se colocou como uma pessoa que tem vergonha na cara, e eu acho que tem. Mas, no entanto, ele, quando se fala com relação à vergonha na cara, ele se refere ao político José Augusto Maia. Você, quando de oposição a Zé Augusto, você fazia uma crítica ferrenha e contundente a Zé Augusto. E aí depois, em seguida, você conhecendo todas as práticas políticas, todas as questões dos meandros da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, você passou a ser aliado número um de Zé Augusto. Por quê?
Eu gostei da pergunta. Bom, agora sim, pode falar,
Diego. Eu gostei da pergunta, porque aí você vai ver como eu sou realmente diferente. Aliás, você já sabe, mas eu vou exemplificar melhor. A minha crítica a Zé Augusto, e estou falando para o povo, claro, a minha crítica a Zé Augusto era política. Quando eu era oposição a Zé Augusto, eu sempre critiquei Zé Augusto a conduta dele para chegar ao poder. Como ele agia, como ele atropelava os adversários, como ele usava a inocência, a ignorância das pessoas para conseguir chegar ao poder. Quando eu me aliei a Zé Augusto, é bom que se diga, e fui aliado por circunstâncias... De ter, inclusive, o próprio prefeito na época, junto com o Nanau, foi quem me botaram para fora do grupo Boca Preta, né? Porque eles estavam duas vezes bi. É igual delator, bi delator, né? Então foi ele que me colocou. Quando eu passei no segundo mandato de José Augusto Maia, nos dois últimos anos, foi quando eu me aliei ao grupo Taboquinha, é bom que se diga, aí eu vim a entender, a partir do momento que terminou o mandato de José Augusto, quando saiu... as notícias de merenda e tudo, foi quando eu vim conhecer o outro lado do administrador Zé Augusto. É bom que se diga, quer dizer, quando eu era oposição a Zé Augusto, eu fazia uma crítica à conduta política dele. Quando eu passei, depois que Toninho se elegeu, que vem as denúncias, é que você passa a conhecer a prática administrativa dele. E aí, quando eu digo que tenho vergonha, eu não posso me juntar com uma pessoa que provadamente usou o dinheiro público em benefício pessoal. Isso eu não posso fazer.
Você tratava a questão de ordem política, não é política, eleitoral, e tratava a questão também de ordem de acusações de corrupção.
Não, porque ele nem,
sim,
ele
mas
nem
sim,
cargo tinha.
Mas sim.
Como é que eu podia acusar uma pessoa por corrupção se nem cargo ele tinha?
Olha, como não tinha?
Não
ele,
tinha.
Ele foi presidente de Câmara.
Não,
ele foi...
mas... Peraí, deixa eu dizer uma comparação. Eu nunca acusei ele por nada como presidente de Câmara. É bom que se diga.
Bem, olha, está registrado, inclusive, nos anais das câmaras e nas suas entrevistas, não é?
Não. Olha, deixa eu dizer, Carlos, você está fazendo uma confusão.
Não vamos nos perder
nesse momento, porque deixa eu dizer o seguinte.
Não
estou
fazendo confusão alguma.
Tá, eu só quero lhe dizer uma coisa. Quando eu digo que eu tenho vergonha, é o seguinte.
Eu votei contra as contas. Você não tem vergonha. Estou dizendo que você.
Peraí.
Você se coloca dentro dessas circunstâncias de forma equivocada.
Não, ao contrário. É. Eu estou sendo mais do que claro. A partir do momento que eu voto contra as contas de um prefeito, como é que eu posso estar em cima de um palanque com ele? Qual seria a lógica que teria? A não ser o interesse pessoal meu de me manter no poder. Você, depois que eu votei contra as contas de Augusto, você não me viu mais em cima de palanque dele, nem nunca vai me ver. O que eu quero demonstrar é que a gente precisa ter uma coerência. Quando eu e Edson assumimos o poder em Santa Cruz, foi feita uma auditoria, por iniciativa do prefeito, que detectou um rombo absurdo na prefeitura. Como é que você tem essa hoje, essa certeza de que isso aconteceu, e você vai para o mesmo palanque que essa pessoa? Você vai dizer o que ao povo? O que é que eu e Edson dizia nas confecções? Nós dizíamos que a cidade era um caos pela administração que ali estava, que Toninho era incompetente, que era o rei do buraco e assim por diante. O que é que você vai dizer hoje, dizendo que essa pessoa... Porque não acredito que ele vai proibir Toninho de subir no palanque dele. Não é possível que ele vá dizer, Toninho, não quero você aqui. Claro que não vai. O que é que você vai dizer às pessoas? Que as pessoas... E aí eu vou aproveitar para ler uma frase que a minha esposa, semana passada, publicou na rede social, que é de Vitor Hugo, o autor dos Miseráveis, porque tem muita gente que acha que Vitor Hugo só é aquele nome de bolsa famosa, rica, que as pessoas usam, né? Mas Vitor Hugo escreveu o seguinte: entre um governo que faz o mal e uma sociedade que o consente, há uma cumplicidade vergonhosa. Silvio, eu quero fazer aqui, quem está me ouvindo agora, presta atenção, o que eu vou dizer. Eu fico estarrecido quando eu vejo uma pessoa entrar na rede social e chamar, por exemplo, PT de corrupto, Petralhas, derruba Lula, que é um ladrão, Dilma que rouba, aí Zé Augusto, esse é um corrupto, aí o outro do outro lado, esse não, mas o que está atual, o Edson, esse é que é corrupto. Que sociedade é essa? Que é o seguinte, sendo do meu lado, pode roubar, sendo contra, não presta, e assim por dentro. Eu quero que, eu não estou falando aqui para político, não, estou falando para a sociedade. Eu tenho recebido até críticas.
São indignações seletivas que a gente está vendo constantemente aí, né?
Absurda, Silvio. Então eu quero... Essa frase de Vitor Hugo, ela retrata. É uma vergonha uma sociedade compactuar com a safadeza, com a roubalheira que acontece. Você só fica indignado quando é na televisão. Mas quando é com você, você não aceita. Aqui é, por exemplo, o sujeito... Até um dia desse me aplaudiam quando a gente subia no palanque e criticava Zé Augusto por ser corrupto. Todo mundo... Por exemplo, vou falar de mim. Dimas é um cara sério. Hoje eu venho a uma rádio, como eu tive aí em outra emissora, falando sobre essa questão da KMC, a questão da Auditoria Especial do Tribunal de Contas. Rapaz, teve gente que entrou, mas me esculhambando. Como é que você pode ficar... Você tem que ficar revoltado com quem praticou o ato, não é comigo, não. Eu não roubei ninguém, não. Eu não enganei ninguém, não. Até hoje, inclusive, estou aqui dizendo, vou repetir. Eu disse no palanque, se o prefeito não prestasse, eu não seria mais político em Santa Cruz. Não, nunca mais disputaria cargo. E não vou mais disputar cargo em Santa Cruz. Não vou, porque eu não sou medíocre como esse pessoal, não, que quer poder só para se beneficiar, não.
Mas anteriormente você disse que poderia, aqui, inclusive aqui nos microfones.
Não, poderia numa condição. E ainda disse mais por quê. Não bota palavra na minha boca.
Não estou botando palavra na sua boca.
Vou fazer uma pergunta.
Então vou responder a você.
Aí, vou repetir o que eu disse.
Estou afirmando.
Se fosse Augusto Edson... Eu sou candidato e não quero nem que votem em mim. Eu vou ser só para dizer o que eu vejo de um e o que vejo do outro. Foi isso que eu disse aqui.
Bom, 9 horas e 44, pergunta para a gente para o intervalo. Deixar a pergunta no ar do Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Carlos, Romanique, Natálio, Márcia, meu amigo Vânio Vieira.
Márcia, viu?
Márcia. É, Carlos Lisboa é aqui às vezes em Márcio, né?
Márcia.
Requisitar essa gravação.
Fecha o microfone do Carlos.
Bom dia, vice-prefeito Dimas Dantas. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate. A pergunta que eu teria a fazer ao vice-prefeito, vai ser justamente no tocante à entrevista que hoje faz 8 dias do prefeito Edson Vieira, no famoso escândalo da farra das locações, que tem sido notícia até a nível nacional, como na Folha de São Paulo, envolvendo o deputado federal Hugo Mota e citando que essa empresa prestava serviço aqui em Santa Cruz. A pergunta também que eu fiz direcionada ao prefeito Dimas, e aí eu faria a você como vice-prefeito, e até porque também o seu conhecimento jurídico também poderia até nos dar uma explanação melhor, que o prefeito tentou, de certa forma, jogar, né? E aí não me convence muito, porque eu acho que a gente tem que ser direto nos fatos. A pergunta é o seguinte, mediante o que foi apresentado pela bancada de situação no início do governo Edson Vieira, que Toninho do Pará deixou um rombo de mais de 50 milhões de reais nos cofres públicos do nosso município. Isso através de uma auditoria, né, que o prefeito fez. Agora, recentemente, não importa a justificativa. A justificativa final é que o Tribunal de Contas, tudo indica que vai recomendar, de fato, a aprovação das contas do ex-prefeito Toninho do Pará. Como é que o prefeito vai justificar o bendito decreto emergencial, se para o Tribunal de Contas as contas do ex-prefeito está sendo aprovada? Eu, leigo como sou, subentendo que não existe história de rombo. Ou então, se existe, mas não ficou um caos a cidade. Então, eu queria ver qual é a sua opinião, de fato.
A respeito do decreto de emergência,
de fato se justifica...
Em virtude do rombo de 50 milhões e agora com a aprovação isso, do
como
Tribunal
de fato se vai justificar
contas...
o decreto e a aprovação das contas do ex-prefeito.
A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.
Atacado do Mercadão, as melhores ofertas para você.
Agora 9:55.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Olha, antes da gente passar aqui para a resposta do Dimas Dantas, né? É o seguinte, o pessoal lá da Malhada. A Malhada são aquelas casas, Natália, da saída ali para a Vila do Pará. Há tempo que eles reclamam da falta de segurança ali, uma insegurança tremenda. A cidade toda está desse jeito, né? Mas lá parece que a coisa está mais grave ainda. Colocaram iluminação a partir ali da porteira, a partir da entrada até a chegada lá. Mas a seguida, aquela parte, né, que segue a partir dos condomínios ali, não tem iluminação nenhuma. O que a gente recebeu de informações é que ontem alguns bandidos, né, colocaram uma corda, né, como é escuro, então colocaram uma corda atravessando, uma pessoa vinha numa moto, né, caiu, né, e está em estado grave, né, quer dizer, são pessoas para tentar assaltar, né, como está escuro, colocou uma corda, esticou a corda na passagem da estrada, né, e aí o cidadão, né, sofreu um acidente gravíssimo. Para assaltar, isso que é constante ali. Então, o que pede-se, eu sei que ali afirma, né, porque como é do projeto Minha Casa Minha Vida, é financiado pelo governo federal, aquilo ali, então as empresas é que têm a obrigação de fazer. Mas eu acho que vale também a cobrança aqui de Câmara, de Vereadores, de Prefeitura e de tudo para que se faça a coisa a contento. Até porque é um calçamento de péssima qualidade. A gente sempre fala da questão pública, né? Que é coisa feita, é mal feita quando é pública. Ali é particular. E aquele calçamento, né? O que já foi feito e refeito, né? Agora mesmo está um lado, está somente um lado aberto, somente um lado. E o outro lado lá está consertando a passo de tartaruga. E a iluminação até hoje não foi colocada. Até hoje não foi colocada. O Maurício Sobrinho está direto vamos lá, então Maurício traz notícias urgentes da casa do deputado Zé Augusto. Pois não, Maurício?
Ok, Silvio. Nesse momento acaba de chegar a representação do deputado federal José Augusto Maia, o Fernando Aragão, né? O vereador Fernando Aragão, e a gente já aproveita aí, né, ao vivo, porque temos debate na Polêmica. Fernando, hoje, depois de muita discussão, depois de muitos entendimentos, até que enfim chega um consenso do partido, o seu nome, para sair e encabeçar a chapa, né, de oposição na campanha que vem. Rádio Polo, bom dia. Como você está chegando neste momento, depois de tanto embate e o Conselho chegando. Bom dia, Edvaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, o pessoal que está aí na retaguarda, os debatedores. Olha, com alegria, né? Eu acho que isso é um trabalho que vem há muito tempo. Não é um trabalho de agora, é um trabalho que eu venho fazendo desde há 30 anos atrás, que a gente vem procurando essa unidade para poder disputar bem a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe. E se Deus quiser, daqui a pouco vai estar aqui Zé Augusto, com todo o seu pessoal. Eu também estou aqui com todos os vereadores que me deram apoio até agora. E se Deus quiser, essa união vai ser uma união duradoura, sem palanques divididos, para que a gente possa fazer um grande trabalho no Santa Cruz do Caparibe.
É isso, ele nos prometeu só uma palinha, porque está todo mundo reunido aqui, ele está certo, né? E nós vamos aguardar aqui. Está chegando também toda a base aliada, os vereadores de oposição já no local, né? A gente tem a presença aqui da imprensa, de um bom número de público.
Maurício, dá para você nominar os vereadores que estão presentes?
Sim. Eu já observei o Diomedes Brito, o Ernesto Maia, já o Elinho Aragão. Está no momento, eu não vi o Carlinhos ainda também chegar por aqui. Elinho já está, né? O Carlinhos eu não vi ainda, mas pelo menos, segundo a informação que eu estou recebendo aqui, é que o Carlinhos da Coab se encontra na capital pernambucana e estará ausente desse encontro aqui na casa do ex-deputado federal José Augusto Maia. E nós estamos aqui, eu não sei se você está interessado em acompanhar toda a coletiva, né? Que nesse momento o Fernando já chegou. E eu acho que daqui a pouquinho as palavras daqueles que irão falar aqui nessa reunião, tá certo? Você que manda daí.
Tá ok, então daqui a pouquinho a gente volta aí para mais informações direto da casa do ex-deputado José Augusto Maia, né? O Maurício traz informação de que Carlinhos não vai estar presente, né? Justificou que está em Recife, né? A informação que a gente recebe, né? E ontem, inclusive, não estava na reunião da Câmara também, né? E citou apenas alguns, não estão todos, apenas alguns vereadores neste momento da casa do ex-deputado. Bom, passa para Dilma Jantas aqui a resposta a respeito do questionamento de Leone Souza sobre a questão do decreto de emergência, né? Porque naquele momento foi detectado um rombo de mais 50 milhões e de repente o Tribunal de Contas aprova as contas estão indo parar. Então, na sua opinião, como o prefeito vai justificar isso?
Todos nós sabemos que o Tribunal de Contas é um tribunal político, basicamente. É um tribunal que a maioria dele é nomeada por governadores, indicadas por governadores, nomeada pelo governador. Outra parte é concursada, né? Então, o que eu quero, a minha opinião, Leone, é de que, primeiro, a posição do Tribunal de Contas nem sempre reflete a realidade do que as pessoas que vivem dentro da cidade conhecem. E o que nós conhecemos foi uma auditoria feita por uma pessoa independente, que não foi feita para demonstrar buracos de Toninho, mas sim para dizer como é que estava, de fato, a situação da cidade, e chegou-se aquele montante. Eu não acompanhei os trabalhos, foi uma senhora que fez, eu só lembro que era uma mulher, que ela apresentou isso lá na Câmara.
A mesma que orientava, inclusive, Toninho, né?
Pronto. Trabalhou com o Toninho.
Trabalhou com o Toninho do Pará.
Então, ela apresentou uma série de problemas. O que fica difícil hoje para o prefeito é dizer que aceitar a posição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas amanhã, se disser que Toninho estava com as contas dele perfeitas, vai ser difícil, porque a prefeitura, o prefeito contratou uma auditora de forma independente para fazer uma auditoria dentro da prefeitura que constatou um rombo. Como é que você vai chegar agora para a sociedade e dizer aquilo não era verdade? Eu peguei aquele dinheiro, dei àquela mulher para ela vir mentir aqui. Eu acho que vai ser dito isso, para eximir a responsabilidade de Toninho daquilo. Pior, vem a questão do decreto. O decreto, deixa eu dizer aqui uma coisa, Silvio, que o prefeito teve aqui, e eu vou dizer para o prefeito, eu tenho nada contra você pessoalmente. Quando você fala a minha família, eu tenho três filhos que me dão um orgulho, como qualquer outro pai que tivesse uns filhos como eu tenho, sentiria o maior orgulho. Eu tenho um filho que foi a pessoa mais jovem a passar num concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu tenho duas filhas fantásticas, né? Tenho uma esposa maravilhosa. Eu não vim para falar de família, eu não falo em família, tanto é que eu nunca usei família minha em cima de palanque. Eu nunca fiz nada disso, porque eu entendo que nós temos que discutir política. É política que interessa. E aí eu disse uma coisa a ele, quando ele baixou esse decreto, eu já disse em outra emissora e vou repetir. Eu fui ao gabinete dele e disse, Edson, não faz isso não baixa esse decreto não. Esse decreto vai dar problema. Ele disse a mim o seguinte: consultei meus advogados em Recife e eles disseram que está tudo legal. Eu disse, pois você não esqueça, no dia que se der problema, Você lembra que pelo menos eu disse isso a você. Não sei se ele tem a coragem de confirmar o que eu estou falando aqui. Mas eu fiz exatamente isso. Porque eu fui fazer uma pesquisa e decreto de emergência, ele tem algo essencial para ser baixado. A imprevisibilidade. Algo tem que ser imprevisto. Porque se é emergencial, é porque algo imprevisto aconteceu. Vamos usar a expressão que o Natália gosta, uma trovoada forte, derrubou um monte de casa, o riacho Tapera encheu, invadiu as casas de todo mundo, seria? Mas aqui, na auditoria do Tribunal de Contas, eu vou só entrar um pouco mais nisso, o próprio técnico diz uma coisa que é óbvia. Como é que você assume em janeiro, sabe que as aulas vão começar em fevereiro, e isso é emergencial para contratar carro? Como você tinha tempo demais para fazer a licitação? Isso acaba com o argumento de qualquer um. Isso acaba com o argumento de qualquer um. Como é que você vai me dizer que algo era imprevisível numa situação como essa? Faltou planejamento. E aí, o que é que se der? Houve má fé na publicação do decreto. O decreto, ele foi, segundo a justiça entendeu, que ele foi para direcionar as empresas que iam participar do certame. Por exemplo, ele diz que o combustível da prefeitura, o técnico diz que foi pedir, pegou a nota, ele até citou a nota de 54 mil e alguma coisa, e foi pedir os formulários para comprovar, checar aqueles 54 mil. A prefeitura disse que não existia. Ou seja, o dono do posto emite uma nota cheia, vai para a prefeitura paga. Então ele pode botar 50, ele pode botar 100, ele pode botar o que quiser, porque não tem como conferir que os carros consumiram, quais os carros que consumiram aquele combustível. O que eu quero colocar com tudo isso, e vou repetir, prefeito, eu não vim aqui para chantagear o povo, porque você disse uma coisa que eu acho importante que seja esclarecida aqui, que o povo confie, que você vai mostrar que nada disso aconteceu, e assim por diante. Sabe por que o povo não merece mais que confie no senhor, prefeito? Eu vou dizer aqui de novo, que eu disse na outra. Porque se fosse verdade que o senhor quer que as coisas todas sejam transparentes e esclarecidas, toda denúncia contra o senhor tinha deixado a Câmara investigar. E qual foi a que o senhor deixou até hoje investigar na Câmara? Nenhuma. Se o senhor quisesse, de fato, que o povo confiasse em você, toda denúncia, investigue. Quando me falaram da KMC, que foi Hildo Teixeira que ligou para mim um dia de manhã, dizendo, Dimas, está ouvindo essa história da KMC? Eu disse, não, o que é que foi? Aí ele me contou. Na mesma hora eu liguei para o prefeito. Sabe o que eu disse a ele? Edson, eu confio em você. Acredito em você que nada disso é verdadeiro. Mas sou a favor da investigação. E quero dizer mais, prefeito, uma coisa que eu li num blog. O senhor disse que eu, primeiro, que se eu tivesse me apoiado para deputado, eu estaria hoje aliado seu. Lê de engano. Porque jamais seria me apoiar para nada. Porque a verdade é que quando você deveria tomar o exemplo que eu lhe dei. Por exemplo, você diz a todo mundo que Vânio Vieira é uma marionete minha. Você não cita meu nome, mas insinua que sou eu. Ainda bem que Vânio é um homem independente. Todo mundo acabou de ouvir uma entrevista aqui que Vânio estava nem... Eu nem sabia. Mas o importante é que se mostra que Vânio hoje é um político que orgulha a sociedade. Me orgulha como cidadão santacruzense, que eu sou. Agora, se Vânio seguisse, fosse uma marionete minha, que não é, bom que se diga, ainda bem que ele tinha seguido um bom exemplo. Já pensou se o senhor tivesse seguido meu exemplo? O senhor não estaria hoje sendo denunciado pela justiça. Não estaria hoje um juiz lhe chamando dizendo que o senhor juntou-se com um monte de gente para formar uma quadrilha. Bastava ter seguido meu exemplo. Mas só um minuto, deixa eu completar só, desculpa, Leone, desculpe. Se eu completar outra coisa que eu precisei, porque existem coisas que é preciso falar. E ele disse o seguinte, ele ia para o meu gabinete com umas conversas estranhas. Isso está numa entrevista que ele deu aí numa rádio, está num blog. Eu queria que você dissesse, prefeito, quais eram as conversas estranhas que eu ia para falar com você. Porque se existe uma pessoa que procurou lhe ajudar, fui eu. Sabe por quê? Porque quando o senhor fala em inveja, para ser sincero, esse é um sentimento que nunca se apossou de mim. Porque eu sempre digo assim, eu vibro até quando uma pessoa que não gosta de mim obtém sucesso. Porque eu acho isso magnífico no ser humano, quando ele luta para conseguir sucesso na vida. Eu aplaudo isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu fiz foi para lhe fazer o prefeito que eu garantia em cima do palanque. Porque, na verdade, você com o atual deputado Diogo Moraes sempre buscaram tirar a importância minha na campanha. Isso era notório, como eu estava sendo isolado. Mas se hoje o senhor tem um reconhecimento de ter uma avenida bonita, sem barracas, isso foi eu que enfrentei, porque vocês tinham medo de enfrentar isso. Fui eu que enfrentei. Agora eu vou fazer uma pergunta, prefeito. Aqui para você responder ao povo. Quem são os donos daquelas barracas que estão ali hoje naquele espaço público? Será que são aquelas pessoas que estavam lá na rua vendendo? Vamos fazer uma investigação nisso? Porque se Dimas fosse, não deixava isso acontecer.
Ou são outras pessoas.
Vamos lá investigar, para saber quem é que está ocupando aqueles espaços? Eu quero dizer mais, já vou deixar, Leandro, só um minuto. Eu quero dizer mais, as conversas estranhas que o senhor insinuou. Eu não insinuo. Quando o senhor voltou da viagem que eu assumi como prefeito, que o senhor foi na minha casa, me dizer que ia viajar e eu ia ser o prefeito, durante 17 ou 20 dias, eu disse ao senhor, eu não vou nem na prefeitura, porque o prefeito é você. Se você precisar que eu assine alguma coisa, ligue para mim, que eu assino. Mas lá, eu só vou fazer o que você mandar, porque o prefeito é você, não sou eu. Eu vou substituir você temporariamente. É assim, eu disse mais. Não tenha medo, porque eu não vou ser Zé Augusto, que fez com Aragãozinho na época, não. Pode ficar tranquilo, que eu nem lá vou. E não fui. Então, quero... Agora, quando ele voltou, ele deu uma declaração. Que quem não apoiasse os candidatos dele, não estava com ele. Tinha que entregar os cargos. E só existe uma pessoa que não ia apoiar, agora eu vou usar, a fantasia que ele criou de botar a mulher como candidata a deputado. A deputada. Era eu. Então ele estava dizendo diretamente que eu fui conversar com ele na prefeitura. Que diga-se passagem, viu, prefeito? Se hoje o senhor bota uma propaganda de 3 centros de educação infantil que existe nessa cidade, foi criado nos 8 meses que eu passei na secretaria. É bom que se diga que esse foi o mal que eu fiz. E eu quero aqui, inclusive, fazer uma pergunta que eu estou fazendo, o senhor não respondeu, eu vou pedir de novo. Vou pedir aqui ao vereador Vânio que faça um requerimento. Onde é que está os 900 mil que eu arranjei junto ao deputado Eduardo da Fonte para a cozinha industrial para fazer a merenda escolar dessa cidade? Porque, olha, com essa cozinha nós vamos ter uma alimentação saudável, vamos ter higiene, porque vai ser feita no local, porque quem quiser conhecer como é feita a merenda escolar, vá nas escolas públicas, e vamos ter uma economia. Mas eu não sei por que esse dinheiro sumiu o prefeito. E esse contrato, segundo a informação que eu tenho, já foi assinado com a Caixa Econômica. E eu quero saber por que é que o prefeito não fala nesse novo... Esse, viu, prefeito, foi o mal que eu fiz à sua administração. Foi criar centros de educação, foi moralizar a educação, foi fazer reforma numa escola que já tinha sido feita logo em janeiro, antes de eu ser secretário, que não tinham sido feitas. E sabe, vou dizer mais aqui, eu tenho que dizer uma coisa que é preciso. Sabe qual é o mal que eu fiz? Quando eu saí, a prefeitura ficou. Eu gastei do meu dinheiro 12 mil reais. Até conserto de ônibus, eu mandei fazer com o meu dinheiro. Então, esse do ônibus, que esse eu tenho a nota fiscal para provar o que eu estou dizendo. Está entendendo? Esse foi o mal que eu queria fazer à administração pública. Agora, diferente, viu, prefeito? Ninguém vai calar a boca de Dimas. Você e eu prometemos algo em cima do palanque e você está enganando a população de Santa Cruz. E eu não vou deixar de falar nisso.
Bom, 10 horas e 10 minutos, a gente está atrasado a isso. Então vamos para o intervalo e a gente volta para encerrar, tá certo? Para encerrar.
Só para fazer um questionamento depois.
Pronto. E também a pergunta do Natália e o Ralf, eu gostaria de perguntas curtas e a resposta também o mais sucinta possível. A gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. De volta com Rádio Debate, a hora do debate com apoio do supermercado Alírio Tiburcio. As duas lojas do Santo Agostinho, também da Avenida 29 de Dezembro, tem qualidade, menor preço e facilidade também para você pagar as suas compras. O Maurício Sobrinho traz mais informações sobre a coletiva de imprensa da residência dos deputados. E Augusto Maurício.
Oi, Silvio. Voltando mais uma vez aqui, não começou ainda a coletiva, né? Estão reunidos no interior da residência os deputados da Aragão, alguns vereadores de oposição que chegaram, se viram a ausência do galão de Moria, e está primeiro para a imprensa, nas redes sociais também, em relação ao vice-prefeito do caso de Fernando Aragão, seria o Thales Maia. Né? Mas, neste momento, surge rumores, né, que ainda não há esse entendimento oficial e que alguma coisa pode mudar até justamente no começo desse pronunciamento que acontecerá a qualquer instante. Foi marcado para as 9 horas, nós estamos aqui no local, a imprensa toda reunida para essa coletiva e estamos aguardando. Mas no momento, neste momento, no interior da residência, a gente fica impossibilitado de porque estão a portas fechadas, está acontecendo e o que vazou para a gente ir embora. Uma fonte da Tigre, que esse nome na vice do Fernando deve mudar até o momento da coletiva. Estou precisando aguardar. Pode mudar ou não pode mudar. Será? E
Ô Maurício, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que estão neste momento em uma reunião. Em uma reunião, a portas fechadas, é?
Dentro da residência do deputado Zé Augusto Maia. Neste momento, porque.
Quem está nessa reunião? Fernando, Zé Augusto e quem mais?
Está o Elinho, está o Diomedes, está o Ernesto, né? Luiz deputado Zé Augusto, Thales Maia, tudo lá dentro. E ontem foi montado para ir para a coletiva, que é justamente na área da residência, a gente não tem acesso lá dentro, mas se vaza alguma informação, o vice-presidente vai trazer a informação. E a informação que temos é que na hora de chegar aqui para a mesa, para a coletiva, todos serão definidos de chapa para prefeito e para vice-prefeito também, o entendimento é lá, inclusive para eleições futuras, que não seja a do próximo ano.
É, vereadores presentes, então, o Diomedes Brito, Elinho Aragão, Ernesto Maia.
O Ernesto está também, inclusive até
com Zé Lias está presente também?
Zé Lias, eu não observei ainda, Zé Lias não chegou ainda. O Carlinhos da Coab, as informações que nós temos é que ele se encontra na capital pernambucana e está ausente. E o Galeno de Mourinha, segundo informações e poucos miúdos, está se trocando para vir para cá, porque novidade diferente.
Então o Galego ainda deverá chegar?
Com certeza. A informação que temos é essa, né? Que possivelmente ele está se dirigindo aqui para casa, hoje é para o Augusto Maia, para essa coletiva de imprensa.
Ok, então daqui a pouquinho você fica por aí, daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Nesse momento a coletiva não começou porque estão reunidos então os deputados Zé Augusto, Fernando Aragão e vereadores, né, em uma sala, né, justamente ter alguma conversa e pode haver a mudança em vez de Thales, mas um outro nome ser anunciado para vice nessa chapa. Maurício, a gente fica no aguardo então. 10 horas e 23 minutos, repita aí a...
Só rapidinho, para uma justificativa eu queria
ouvir... Repita a pergunta, não ficou nenhuma no ar, né?
Não. Ouvi do vice-prefeito, já que ele disse que no primeiro momento ele tinha dito ao prefeito que não baixasse esse decreto, né? E aí o prefeito mesmo assim tinha consultado os seus advogados, mas aí a pergunta que eu faço, vice-prefeito, é o seguinte, e o prefeito disse aqui na última sexta que o serviço foi prestado, é uma resposta muito previsível, né? É uma resposta muito previsível de todos que estão envolvidos em alguma denúncia, geralmente, não, mas o serviço foi feito. Mas aí eu pergunto pelo seguinte, ele disse que o serviço foi prestado, mas o Ministério Público e a Justiça diz que o serviço foi prestado por uma empresa fantasma. Então, como justificar uma execução de um serviço por uma empresa fantasma?
Vamos ser bem claro que isso, de uma certa forma, é uma prática até comum em prefeituras. O que não é comum é baixar decreto de emergência. Se você, quando eu digo comum, arranjar empresas que, na verdade, subcontratam os carros que são indicados pelo próprio prefeito para poder prestar o serviço. São dois problemas aí. Primeiro, quando ele diz que houve a prestação de serviço, é real. Houve a prestação de serviço, mas superfaturado. Segundo, a empresa só era intermediária. Ela não tem nada. Ela simplesmente pegava 200 só do transporte escolar. Ela pegava, se eu não estou enganado, 158 mil por mês e dava aos donos dos carros 90 e ficava com o resto. Qual é o sentido que tem de você pegar uma empresa que só tem um Corolla, que não tem sede, que não tem nada, não tinha um funcionário na cidade de Santa Cruz de Caparibe, não tinha nenhum. Quem administrava os carros, segundo o Tribunal de Contas, e aí você, eu e todo mundo que convive dentro da política sabe, é Normando, de seu Nelson, e Valtinho, primo dele, que é quem administra os carros. E aí tem um problema. O serviço era prestado, mas superfaturado. Vem o segundo. A própria administração pública, além da lei de licitação proibir a subcontratação integral, o próprio contrato que a prefeitura assinou, no parágrafo 6º, diz o seguinte, que estava terminando proibida contratar, subcontratar, parcial ou totalmente, ou seja, o próprio contrato que a prefeitura firmou, e aí sabe o que acontece? Acho que deve ter pegado um modelo, fizeram o modelo e esqueceram de tirar essa cláusula. E aí é isso que o Ministério Público se pega muito. Porque vamos bem uma coisa, uma empresa que um dono que participou, não da concorrência, mas para apresentar os preços, disse que nunca tinha ouvido falar na KMC. Quando o Ministério Público quebrou o sigilo bancário, a KMC todo mês depositava dinheiro na conta dele? Como é que ele não sabia da existência da KMC? Segundo, outra coisa, vamos tirar essa história que o decreto tem a ver com comissão de licitação. O decreto é exclusivo do prefeito e sua assessoria jurídica. Ele disse à assessoria jurídica, ato dele. Ele disse à assessoria jurídica, eu quero baixar um decreto. A assessoria preparou o decreto que ele queria. Não foi ninguém. Segundo, a comissão de licitação, quem nomeia é o prefeito. Quem bota as pessoas lá é o prefeito, então a responsabilidade é dele. Terceiro, não houve licitação. Houve dispensa de licitação. Então eu acho que tudo isso, quando você pega, você percebe que tinha uma empresa que veio aqui ganhar o dinheiro. Veio não. Veio, segundo o Ministério Público, passar dinheiro para terceiros. Porque ninguém vai fazer um contrato com a empresa que chegou, segundo aí a justiça, quando junta todos os carros, sabe quanto ela ficava? Com 62% do dinheiro. Como é perto você faz um negócio para alugar um carro, 62% é de uma empresa que não tem um empregado na cidade? Como é que você pode achar que essa empresa existe? Claro que não. Então o que eu quero colocar, e isso eu estou me pegando só em um ponto, que é a história da KMC. Vou repetir. A proposta minha e do prefeito foi fazer um governo diferente, mostrando ponto por ponto a transparência de tudo. E vou repetir, até hoje o prefeito não permitiu nem investigação de bolo, nem investigação da festa da esposa, nem essa KMC, nem absoluta. Pelo contrário, sabe o que está acontecendo hoje? Todos os conselhos na cidade só tem pessoas de confiança do prefeito. Nenhum dos conselhos hoje, acho que, se eu não me engano, parece que o da educação ainda tem uma moça... Da merenda. Fora disso, o da saúde mesmo. Saiu uma pessoa espetacular, que era bom que entrevistassem ele, doutor Éder. Por que doutor Éder saiu da presidência da Comissão de Saúde? Da Secretaria de Educação?
Conselho de Saúde.
Do Conselho de Saúde. Por que ele saiu? Sabe quem é hoje? Gilmar da Saúde. E Gilmar da Saúde é aliado de quem? Do prefeito.
Natália Arruda, pergunta rapidinho, e eu gostaria de... pergunta rápida e a resposta breve também para a gente encerrar o programa.
Pois bom não, dia, Natália. Bom dia a todos, né? Já eu vou sair desse negócio de KMC, porque já foi explicado demais, né? E a explicação maior foi da justiça, no meu entender.
Isso.
Não é isso? Olha, eu recentemente, eu tenho acompanhado a política de Santa Cruz do Caparibe, e Dimas, o Vânio, né? Faz parte da política, mas eu pergunto... O grupo de Fernando Aragão, não vou falar de Zé Augusto, de Fernando Aragão, não teve habilidade de levar o Dimas e o Vânio para o grupo. Eu acho que você vai me explicar se houve isso ou houve algum convite. E se o Vânio Vieira, ele está indo para o DEM, segundo informações, e segundo informações também de populares na rua, os Boca Preta tradicionais, eles estão recuados dos Boca Preta de hoje, que hoje é Onça Azul, né? Não tem Boca Preta. Aqueles Boca Preta tradicional levaria o Vânio para o DM para ser o candidato dos Boca Preta tradicionais.
Então, são dois pontos aí, né? São dois pontos. A questão se faltou habilidade para convidar o Dimas e o Vânio, do Grupo Taboquinha, e a questão da situação de Vânio Vieira. Pois não, Dimas.
Natália, eu posso responder a primeira. A segunda tem que ser perguntada diretamente ao vereador Vânio Vieira, porque não sou eu que posso dar essa resposta. A primeira, eu também concordo com você. Fernando ainda ligou uma vez para mim, me encontrou umas duas vezes, me convidou. Dimas, vamos conversar. Fernando já me chamou isso umas duas ou três vezes. Eu disse, não, vamos conversar sim. Mas eu só quero ter uma conversa depois que ficar tudo muito claro. Porque eu, particularmente, digo o seguinte, eu não tenho mais pretensão nenhuma política. Não tenho mais nenhuma. Eu quero deixar aqui mais uma vez claro que eu me decepcionei completamente e acho que houve, eu e o prefeito Edson Vieira, enganamos a população de Santa Cruz de Caparibe. É bom que se diga, porque não mudou absolutamente nada. E eu dizia às pessoas, se isso acontecesse, eu não seria mais candidato. Não sou mais. Adoro política, amo política, mas não quero mais ser e não serei mais candidato. Agora, pretendo sim ajudar, se for uma pessoa que de fato eu acredite que vai de fato fazer alguma coisa para mudar Santa Cruz de Caparibe. Porque eu não enxergo Santa Cruz hoje, Silvio. Eu quero só dizer o seguinte, para exemplificar mais, que eu falei dos 900 mil, mas eu tenho que completar ainda, Natália, uma coisa. Há uns 3 meses atrás, Eduardo Afonso ligou para mim. Dimas, tem 1 milhão aqui. Quer que eu bote para Santa Cruz? Pode botar. Tem 1 milhão de Eduardo da Fonte, além desse 900 mil, garantido para Santa Cruz. Se eu fosse político medíocre, não, vai ajudar a administração do prefeito Edson, que bote, porque isso vai ser bom para Santa Cruz de Caparibe. Agora, não pode fazer o que o prefeito está fazendo. Pegar 900 mil, está com ele escondido, sem dizer às pessoas quando ou como vai utilizar esse dinheiro na hora final. Então, eu quero dizer a você que é possível essa conversa com o Fernando, mas vai depender das pessoas que, de fato, compor esse acordo que ele está fazendo hoje. Porque hoje eu não me meto mais em política em Santa Cruz, se for para ajudar a mesmice dos dois grupos. Isso de forma nenhuma.
Ralf Lagos, pergunta rapidinho aqui do Ralf. Pega aí o microfone. Pois não, Ralf?
Primeiro, bom dia a Dimas. Bom dia, vereador Vani Vieira. Bom dia, Natália.
E você, Márcia, queria falar também do retiro, né? Que acontece esse final de semana, né?
Exatamente. Do
encontro.
Da
renovação carismática.
Renovação carismática. O Jailson, um grande abraço para
todos. Sábado e domingo.
Sábado e domingo.
Amanhã e domingo.
Além de ir, você incentive os seus filhos aí. O Jailson ontem tocou num ponto importante comigo no WhatsApp, que é a questão das drogas que está assolando a sociedade de Santa Cruz.
Exatamente.
Né, terá esses dois dias para os jovens, o retiro da
renovação carismática. Católica.
Bom, e no dia 28 também nós teremos a audiência
sobre água.
Sobre água. Silvio, eu queria pedir para todo mundo ir. Deixa eu dizer uma coisa, olha. Peça. A gente tem que saber que a nossa situação é dificílima e não vamos entrar no jogo de palavras de político nem A, nem de B, certo? Nós não precisamos, nem temos que engolir paliativo nenhum. Nós temos que exigir do tamanho que é a nossa cidade ser a nossa reivindicação ao governo do estado e à Compesa no tocante à água em Santa Cruz. Todo mundo está mobilizado.
28, de hoje a 8.
De hoje a 8, todo mundo lá na Casa da Criança.
Bom, pergunta.
Mas, e bom dia a todos os ouvintes. Me desculpe o lápis aí de não ter cumprimentado vocês, que é os mais importantes, mais do que você, Silvio, mais do que qualquer um aqui, é os nossos ouvintes. Mas, Dimas Dantas, no último dia 6 de agosto, a vereadora Nara, em seu discurso na Câmara de Vereadores, disse que o senhor é hipócrita, falso moralista, e lhe comparou a Hitler, o que da minha parte já teve a repulsa no dia seguinte, porque eu acho que ninguém deve ser comparado a um das piores figuras que existiu na história da humanidade. Está aqui o meu amigo Romanique Steve, que é professor de história e não me deixa mentir. Mas eu quero trazer para o senhor a frase dela na íntegra, e eu queria um comentário do senhor, não é nenhuma pergunta, um comentário do senhor sobre isso. Eu quero expressar o meu repúdio, o meu desprazer em ouvir um homem falso moralista, hipócrita, que recebe R$ 9.000 para ser o vice-prefeito, para ir às ruas e denegrir a imagem do prefeito no qual ele lutou para ter votos.
Bom, o Dimas responde, mas deixa eu ver aí, o Maurício tem informação? Então vamos lá, informação do Maurício Sobrinho, direto da residência do ex-deputado Zé Augusto. Pois não, Maurício? Alô, Maurício? Pois não, Maurício, pode falar.
Estamos aqui ao vivo, mas o deputado Carlos Maia foi nesse momento, né, atenta a entrevista, né, com o gerente da Nova Brasília, botou na mesa o vereador Carlos Maia, o vereador do Brasil, visto, né, ele está apresentado a palavra do deputado Carlos Maia.
Candidatos que também é um exercício da democracia,
Bom, 10 horas e 36 minutos. Bom, o deputado então está fazendo seu discurso em sua residência. Evidentemente, daqui a pouquinho o próprio Fernando Aragão deverá falar também. O Maurício vai ficar acompanhando e trazendo aí os detalhes dessa coletiva que teve início então neste momento. E a gente vai daqui a pouquinho saber, né, no anúncio, se será a chapa completa mesmo, que o Maurício deixou a dúvida no ar, se seria realmente o Thales ou haveria mudança, até porque houve uma reunião à parte antes de se iniciar a coletiva. Bom, mas deixou-se no ar aqui também a questão da fala da vereadora Nara Dura em cima do Dimas Dantas, o comparando inclusive com Hitler. Pois não, Dimas?
Eu achei interessante que eu não tinha lido, mas agora eu li. Primeiro, ela disse que me ouve. Já é a primeira coisa importante, que ela deve me valorizar bastante, porque ela ouve o que eu falo. Ela diz que o desprazer de me ouvir começa por aí. Segundo, eu gostaria de dizer que eu entendo que Nara deve estar muito apagada na política local e deve estar querendo encontrar um ponto para que ela possa, de fato, além da beleza física que ela tanto usa durante as campanhas ou durante a campanha política, acho que ela está querendo encontrar um outro tema. Mas eu vou responder os três pontos dela. A primeira é que ela me chama de falso moralista e de hipócrita. Vamos para esses dois. Nara, eu queria que você apontasse para mim, ou qualquer pessoa, onde é que eu pratico falso moralismo ou hipocrisia. Porque, por exemplo, eu nunca chamei uma outra pessoa na minha vida, eu nunca chamei uma pessoa de pai, além do meu pai, de fato, original. Ah, chamo Deus, porque Deus a gente trata ele como pai. Mas além de Brigadeiro, que era meu pai, que é Antônio Souto, que chamavam de Brigadeiro, eu nunca chamei outra pessoa de pai. Você passou a vida inteira chamando Zé Augusto de pai. Então talvez você entenda ou não saiba o que é hipocrisia. Né? Como é o moral? A falso moralista. O falso moralismo, Nara, é importante que você pegue saber o que é moral. Porque eu tenho uma conduta de quase 20 anos na política de Santa Cruz, como pai de família tal, e você não me vê um único político colocar uma mácula em cima de mim. A única vez que aconteceu isso foi na campanha passada, e eu levei todos à justiça e tiveram que passar nessa emissora mesmo que aqui eu estou, uma semana pedindo desculpa a Dimas, dizendo que Dimas era um homem de bem. E você, a sua história e coisa. Quanto à questão de Hitler, eu quero dizer uma coisa, você faltou a aula. Você simplesmente nunca estudou. Me perdoe eu dizer que você é um analfabeta, principalmente na área de história. Porque comparar Hitler, vai estudar o que é o nazismo. Quando você entender o que foi que o nazismo provocou no mundo, você não vai abrir a boca para falar mais bobagem. E, por mais, proteger o prefeito, quem está sendo acusado, Nara, pela justiça, não é Dimas Dantas, não. É Edson Vieira. Você tinha que vir à tribuna dizer que Edson não cometeu, que cometeu, que pediu isso ou aquilo. Mas a partir do momento que você se junta com os vereadores, que um apresenta, Zé Minhoca apresenta um requerimento, e vota contra o requerimento que ele apresenta com a conivência de vocês, isso é moral? Nara, o que é isso? Então faça o seguinte, pegue a história de Dimas toda, e faça o seguinte, siga meu exemplo. Eu tenho certeza que se você seguir meu exemplo na política, você vai agora, faça o seguinte. Você começou mal. Aliás, a história sua, da sua mãe, é complicado falar em moralidade. Né? Por exemplo, sua mãe acabou de receber do prêmio do prefeito a direção do Hospital Materno Infantil. Eu acredito que o prefeito deve ter lhe chamado na sala, deve ter dito, olha, você a partir de agora sai de cima do muro. Porque desde que você assumiu esse mandato, que você vive em cima do muro. Você nem critica um, nem critica outro. Mas agora eu preciso que você bata em Dimas, porque senão eu tiro sua mãe do Hospital Materno Infantil. Então, é esse. Eu, Nara, nunca vivi às custas da política. Se eu ganho 9 mil reais, Nara, eu sou advogado. Muito mais eu ganho no meu escritório. Estou impedido de coisa. Mas sabe por que eu não renuncio? Porque foi o povo que me deu esse mandato. E quando me elegeu sabendo que era só para eu ficar o vice eleito, só para esperar, se porventura houver uma necessidade, substituir o prefeito. Fora disso, só que eu fui muito além. Nara, só nesse mandato, só em dinheiro, eu arranjei 2 milhões de reais para essa cidade. E você, particularmente, precisa escrever sua história. A minha está escrita. Entra ali na Câmara, hoje, se você chega no sorteio para escolher os vereadores, essa lei é minha, Nara. Se você fala naquela escola de informática, fui eu que criei. Então você tem que entender que eu construí uma história, eu escrevi uma história. A Bíblia que você gosta tanto de andar com ela embaixo do braço. Se hoje aquela leitura da Bíblia, aquilo ali fui eu. Então, eu escrevi uma história, mas sem babar ninguém, sem puxar saco de ninguém. Nunca precisei chamar Zé Augusto de pai, nunca precisei Babá Toninho. Inclusive, eu não vou revelar uma coisa aqui porque eu não provo, mas a saída da sua mãe da secretaria de Toninho, quando foi apoiar Edson, tem uma história por trás dela. E você deve saber tão bem quanto eu. Ou muito melhor do que eu.
Bom, 10h41.
Entre fechar. O senhor disse que não pede desculpas à população de Santa Cruz de votar, de ter pedido voto para Edson Vieira, porque ele não, atendeu a ansiedade que o senhor tinha e, segundo o senhor, a população também. O deputado federal que o senhor apoiou aqui também está envolvido em escândalos, inclusive na Lava Jato. O senhor, como não vai votar mais em Edson Vieira na próxima eleição, o senhor também pode afirmar que não vota mais em Eduardo da Fonte, partindo do mesmo princípio?
Eu não vou votar em Edson, deixa eu explicar duas coisas. No momento que Eduardo da Fonte for denunciado e for condenado, ele não conta nem com a minha, o alô, nem o bom dia. Deixa eu deixar bem claro isso aqui. Mas Eduardo da Fonte nem denunciado ainda foi. É bom que se diga, existe um delator que diz que Eduardo da Fonte recebia dinheiro também nesse esquema da Petrobras. Mas a Procuradoria-Geral da República ainda não apresentou nenhuma denúncia contra ele. Esse é um ponto. Primeiro, Edson ao contrário. Edson não só foi denunciado, como foi aceita a denúncia, como existe uma decisão liminar. O juiz, liminarmente, tomou uma decisão, mandando bloquear os bens de todas as pessoas envolvidas ali. Ou seja, fez um juízo prévio de valor sobre aquela denúncia que foi dada. Ponto. Agora, o meu problema com Edson ainda não é isso não, porque ele também não foi condenado definitivamente. O meu problema é com os vícios que a prefeitura continua praticando, como, por exemplo, essa questão do decreto, como essa questão dessas empresas, como essa questão que tem muito mais, como eu acabei de dizer. Eu pedi a Vânia, o Vânia apresentou um requerimento para a CPI, que é bom que o presidente da Câmara aproveite o que está ouvindo, que eu vi hoje ele falando, enrolou, mas não diz por que não coloca. Porque quem faz a pauta não é regimento, não. Quem faz a pauta é o presidente. O presidente é quem diz quais os requerimentos que vão entrar, os projetos. É ele quem diz. E não foi esse requerimento ainda porque o presidente não quis. Eu pedi um requerimento. Por que é que eu estou pedindo para se investigar o calçadão? Eu dizer que o prefeito não fez uma obra fantástica? Fez, muito importante para Santa Cruz. Mas o compromisso que eu e ele assumimos com os barraqueiros era que os barraqueiros iam ter prioridade para voltar onde estavam. Se sobrasse espaço, daria os outros. Isso foi invertido. Nós precisamos investigar. É esse tipo de vergonha que eu sinto. Então, eu não posso hoje negar para a população. Não vou aqui chegar e dizer, eu sou um bom pai, porque meu pai, quem sabe quiser saber quem foi brigadeiro, vai em Batalha, Batalha Lagoa, 50 quilômetros depois de Arapiraca, e pergunta às pessoas mais velhas, quem foi brigadeiro? Qual foi o exemplo que o brigadeiro deixou para os filhos dele? Eu tenho um irmão que trabalha... falar em família, meus filhos, como fala... Eu tenho, por exemplo, hoje um neto espetacular que me dá uma alegria fantástica. Eu tenho um sobrinho que trabalha hoje no Google, nos Estados Unidos. Foi convidado, foi contratado. Três do Brasil, só foi ele. Um deles foi ele. Então, eu quero dizer para a coisa, que falar em família, eu tenho tudo para falar da minha família. Mas não vou fazer apelação barata com o povo, dizer, olha, minhas filhas são lindas, meu filho é... Não vou fazer isso. Eu vim discutir, continuo discutindo política. E política, eu lamento, prefeito, mas você não cumpriu aquilo que prometemos em cima do palanque.
10 horas e 44 minutos. Obrigado, Dimas Dantas, vice-prefeito aqui, participando hoje do programa, sempre à disposição. Um abraço, Dimas.
Um abraço a todos vocês. Deixa eu fazer a pedido.
Tá bom, Cida, um abraço, Cida.
A minha esposa, ela disse que eu lesse de novo
calma,
essa frase.
Calma, Cida, calma. Vai agora, vai ler.
Ela disse o seguinte, diz assim, entre um governo que o faz mal e uma sociedade que o consente, há uma cumplicidade vergonhosa. Ou seja, entre um governo que faz o mal e uma sociedade que aceita esse mal...
Uhum, existe uma cumplicidade.
Uma cumplicidade vergonhosa. E por último, deixa eu citar outra.
Cumplicidade. Que eu trouxe...
Cumplicidade. É concordar com a safadeza, com a enrolação, com a informação.
Está explicado.
Agora, deixa eu dizer a última. Essa também é interessante. A política é a arte de captar, em proveito próprio, a paixão dos outros.
10 horas e 45 minutos, bola cheia e bola murcha. Começando por bola murcha, Leone Souza.
Olha, o bola murcha da semana, sem sombra de dúvida, vai ser para a Secretaria de Saúde. Porque é uma vergonha uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe, o potencial que se tem, um receituário passar remédio, receita, requisição de remédio ou consulta através de um rascunho, de papel de rascunho. Então, no mínimo, isso é uma vergonha, é uma falta de competência da Secretaria de Saúde.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai, sem sombra de dúvida, para o vereador Fernando Aragão. O vereador Fernando Aragão, que militou aí ao longo desses dois anos na possibilidade de ser o candidato dos Taboquinhas e está sendo agora oficializado pelo deputado Zé Augusto como candidato a prefeito do grupo Taboquinha.
Bom, a ligação, a conexão lá com a casa do deputado Zé Augusto tá ruim, né? Mas tentou-se trazer, o Maurício vai tentando mais uma vez, mas é confirmado então, Thales, foi anunciado então na chapa, né, com Fernando Aragão. Então, Thales Maia realmente será o candidato, pré-candidato a vice-prefeito junto com Fernando Aragão das eleições do ano que vem. Maurício está na linha? É isso? Então vamos lá, rapidinho, Maurício Sobrinho trazendo aí esses detalhes lá direto da casa do ex-deputado Zé Augusto. Pois não, Maurício?
Ok, Silvio, a expectativa era grande, né? Nas redes sociais, tudo era em relação ao vice, que seria o colocado que foi feito ao Deus do Grupo. O nome de Talismã foi vinculado nas redes sociais, tal, mas que havia uma decisão oficial. Neste momento, ele assumiu o seu pronunciamento, né, como tinha o acordo entre o partido para definir quem se indicar, quem seria o vice. Então, o vice de Fernando Aragão na chapa de oposição para o próximo pleito do ano que vem é justamente o filho do ex-deputado federal, o Thales Maia. O Thales Maia é o candidato a vice de Fernando Aragão para enfrentar a situação do próximo pleito no ano que vem.
Galego de Maurício, chegou o Maurício?
Não chegou, segundo informações já descomputamento, essa caverna tudo que rodou, e o ex-deputado anunciou, daqui o pleito sai de tentar para vereador mesmo, porque daqui a pouco ele usará a palavra aqui para a imprensa, e foi apresentado agora o Thales Maia como candidato a vice-prefeito da chapa do Paulo Aragão para enfrentar a situação do prefeito no ano que vem, 2020.
Ok, então Maurício, você permanece por aí, daqui a pouquinho mais informações, né, direto da casa do ex-deputado José Augusto Maia. E essa questão de coletiva aqui em Santa Cruz é um negócio assim, né, que não é, a coletiva de imprensa é o seguinte, a imprensa está lá, a coletiva de imprensa está dizendo, convoca-se, né, o político, uma grande empresa, convoca-se a imprensa. A imprensa vai para lá, faz os questionamentos, faz as perguntas e vai se noticiar. Todos os órgãos que estão lá fazem isso. Coletiva de imprensa aqui em Santa Cruz, aí tem plateia, né? Tem a plateia e esse barulho tudo. Inclusive, essa dificuldade que tem para se ouvir, né? É justamente porque não é a coletiva de imprensa, é uma coletiva para torcida organizada, né? Então, fica complicado aqui. A imprensa em Santa Cruz realmente fazer um trabalho legal dentro, né? Porque uma cobertura numa coletiva de imprensa. Ou tem dois, um para vai e outro para aplaudir, ou então, como nesse caso agora, tem um grupo lá para aplaudir. Aquele barulheira, fogos e tudo mais, não é uma coletiva de imprensa, né? Há de se admitir isso. Infelizmente, nós não temos coletiva de imprensa em Santa Cruz. A gente tem um convite, né, para os apaixonados, para os eleitores, os correligionários, né, o pessoal que vai para as malas, então vai todo mundo para lá para fazer. Exatamente, seria a coletiva de imprensa, era para o quê? Ter o quê lá? A imprensa acompanhando e trazendo os detalhes. Então tem toda essa dificuldade. Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
O bola murcha da semana eu vou dar para o pessoal da oposição em nível federal. De modo particular para o Mendoncinha, em razão da situação do Procurador-Geral da República, ter denunciado lá o presidente da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, e o trato com relação a essa questão foi um trato diferenciado com relação ao trato que essa oposição dá com relação ao governo de Dilma e com relação à presidente Dilma, não é? Eles colocam a necessidade de uma renúncia, a necessidade de um impeachment, e para o Eduardo Cunha, a moeda é outra completamente diferente.
Bola cheia.
Bola cheia da semana, eu vou dar o bola cheia da semana. para os carroceiros aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Para os carroceiros de Santa Cruz do Capibaribe, não em razão de uma reivindicação pontual dos carroceiros de querer que, que outros carros não entrem aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, para vender água, etc., né, mas em razão de eles, ao se sentirem, né, prejudicados, eles terem a consciência, a habilidade e a organização e a iniciativa de irem até a prefeitura reivindicar os seus direitos. E oxalá também que a prefeitura também cumpra a sua parte no sentido de fiscalizar essa questão. A própria Priscila disse aí em um dos blogs que o governo municipal comprou um aparelho, Natália, para aferir essa questão da qualidade da água, mas que a prefeitura também veja essa questão de que os carroceiros paguem os pipeiros que vendem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eles paguem os seus devidos impostos à prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, seja ferido. E o outro bola cheia, para encerrar, eu vou dar aos pastores, a presença dos pastores nesse movimento da questão dessa audiência pública do dia 28, e a presença deles também ontem na Câmara, não é? Aonde foi lá representado pelo pastor Bruno, né? Aonde eles externam a sua preocupação a partir do ponto de vista de fé, para resolver uma questão de ordem social, que é a falta de água em Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos, bola murcha da semana.
Bola murcha da semana vai para o presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo
Cunha, Silvio, sem sombra de dúvida. Um corrupto querendo arrotar moralidade, infelizmente, usando, e às vezes, instituições sérias para usurpar do dinheiro público do Brasil, Silvio José.
Bola cheia.
Olha, o bola cheia da semana, Silvio, eu vou dar a um conjunto de entidades que em Santa Cruz, Carlos Boa, está se tomando um sentimento de nós começarmos a reivindicar o que nos é de direito. Nós não estamos pedindo nada, Natália, político nenhum. Mas as entidades em Santa Cruz começam a se mobilizar cada vez mais, começam a amadurecer cada vez mais na questão política propriamente dita e não na questão política partidária, entendeu? E aí mobilizações como da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, mobilizações como Moda Center, ASCAP, CDL, para você ver o bem que isso faz a Santa Cruz. Eu não vou entrar no mérito da questão, se está certo, se a prefeitura está certa ou errada. Mas eu vou entrar na coisa como um todo. O bem que isso faz a Santa Cruz, Silvio, é que ele mostra ao carroceiro que vende água que ele também tem os seus direitos, que ele também pode reivindicar, que ele também pode protestar. Então, todo esse sentimento que é tomado hoje em Santa Cruz, com audiências marcadas, como é a audiência da água na próxima sexta-feira, como é a questão do protesto contra a violência em Santa Cruz, que vai acontecer em setembro, dá a toda a população esse anseio de buscar pelas suas melhorias. Então, como um todo, no coletivo, vai as bola cheia para as entidades.
Pois não, Natália Ruda, bola murcha da semana.
Bola murcha, eu vou logo daqui dar um recadinho, viu, Silvio? Um abração aí para o Zezinho Marcineiro, que não perde um só programa. Zezinho Marcineiro, um abraço. O Milson Moto Taxista, um abraço para você. Dona Arlete, sogra de Chiquinho da Serraria. Dona Arlete Silva, ela disse que não perde um só programa e a mensagem mais bonita do mundo é a sua. Então,
obrigado.
Eu não poderia deixar de mandar o abraço de Dona Arlete, que é a sogra de Chiquinho da Serraria.
Bom, olha, bola murcha.
Com bola murcha. O caso foi o contrário.
Não, foi bola murcha mesmo.
E ele disse:
é bola murcha. É.
Tá certo. Então vamos para a luta. Bola murcha, Silvio, eu vou dar a maneira que estão fazendo de novo a política de Santa Cruz do Capibaribe. Passou-se essa briga de praticamente 3 anos dos Taboquinhas e vai começar outra. Vai começar outra, né? Cercar o galego, colocar o galego como um vice. Eu acho que o cargo que deram a galego, ele ia ser o vice-presidente da República, que era galego vice, galego vai para lá, galego vai para cá. Usaram o galego nas redes sociais, usaram o galego nos programas de rádio, e agora que de galego? Que de galego? Mais uma vez, que de galego?
Então, bola murcha da semana.
Então, bola murcha
para o grupo Taboquinha.
O grupo Taboquinha e a organização também ser na casa do ex-deputado, que poderia ser em outro canto.
Bola cheia.
Bola cheia. Olha, como eu fiquei feliz ontem, viu, Ralf? com a passeata dos carroceiros, né? Pessoal simples, que trabalha o dia a dia para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não entendi bem esse negócio de aferição da água. É a aferição da água que eles colocam nas casas, é? Hein? Não, como se fosse não, porque, uma coisa...
A prefeitura, até então, que é uma coisa que não se justifica sobre hipótese alguma, ela não tinha um instrumento para aferir a qualidade da água. Né? E aí a Priscila diz que a prefeitura já tem esse instrumento e vai fazer essa aferição.
Mas faz a aferição nas águas que estão entrando também em Santa Cruz?
Tem que ser geral, né?
Bola cheia, tem
que ser geral.
Carroceiro, então.
Meus queridos carroceiros,
bola cheia.
Vocês estão de braços abertos por Santa Cruz do Capibaribe.
10 horas e 56 minutos, final do programa, final a seguir, então, amanhã da Pola, e a gente ainda acompanhando a coletiva de imprensa, direto da residência do ex-deputado José Augusto Maia. A seguir tem a mensagem também, e muita coisa legal. Eu e a Márcia Arantes em mais um Manhã da Pola.
Rádio Debate, Pola FM.